quem sabe viver, procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem jeito, e se não teve jeito ainda não chegou.
Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 240. E não, você não está ouvindo o podcast errado, o MusiCast é esse mesmo, senhores. Vocês podem estar com a impressão de que, não, acho que esse programa não é exatamente o que eu estou esperando ouvir. Mas a real é o seguinte, é que não fomos nós que escolhemos o MusiCast de hoje. Estamos fazendo mais um programa especial e temos dois convidados. E como de costume, nossos convidados sempre costumam, são sempre os eleitos a escolherem a nossa música que abre o programa, o nosso MusiCast.
Fala, João Grilo.
Quem pode, pode. Quem não pode, fica baixa a cabeça aí.
Quem e pode, a gente está recebendo aqui hoje, mais uma vez, o vice-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. Está concentrado ali no celular, mas eu acho que ele está ligado. Tininho, é um prazer tê-lo aqui.
Está na bolha.
Tá na bolha junto com o Cássio. Ó, tem que ficar afastado aí do homem. Vocês estão vendo como
cometeu,
ele fica.
Cometeu uma injustiça. Primeiro, já me afastei. Segundo... meu irmão, depois eu vou explicar para ele aqui. Tininho, e segundo, eu estava prestando atenção no que você estava falando.
Verdade. Tininho, seja bem-vindo, meu irmão. E antes da gente começar a falar de futebol, você vai ter que explicar aí a música que você escolheu. Porque nos bastidores eu vou dizer o seguinte. Ouvi aqui do outro convidado. Que música merda, bicho. Fala, Tininho.
Legal, agradeço o convite, né? É um grande prazer estar falando com vocês. A gente sabe que é uma mídia bem especializada para quem gosta, para quem curte mesmo futebol. Tem os viciados aí dos 45 maníacos, né? E aí, é sempre legal estar podendo falar um pouco do que acontece nos bastidores. Está sendo, às vezes, desmistificar algumas situações que às vezes são... Vocês vão muito certo, né? O futebol é muito informação, mas às vezes uma meia-verdade se torna uma meia-verdade se torna uma verdade absoluta e se cria algumas situações de que se criam mitos em cima de inverdade. Mas
claro, é isso tudo hoje.
Então. Exatamente, tô aqui pra tudo. E com relação à música...
Já tô em dúvida qual foi esse...
Vai chegar.
Não é daqui, eu falo na crônica geral esportiva. Às vezes é pelo conhecimento da causa. Às vezes é uma notícia que saiu de alguém e aquela notícia começa a se repetir tanto, torna-se uma verdade.
Fica multiplicado, vira uma bola de neve.
Potencializa e a gente sabe que a gente está no dia a dia, sabe que não é uma verdade. Uhum. Né? Mas não é o caso de nada. E às vezes o torcedor, às vezes aquele mais apaixonado, conta aquilo como uma coisa direcionada, mas às vezes não é. É repercussão que toma e toma um outro norte, a gente sabe bem.
Mais pra frente você vai ter que ser mais específico.
Certamente.
Digo logo.
Né?
Mas fala aí sobre a música.
A música é, cara... Eu sei que vocês curtem mais uma coisa mais pesada, eu também até gosto do rockzinho, pop rock, mas é muito, às vezes esse trajeto de ônibus, escutando muito jogador, boleirão,
total.
Né? E fala uma música que, na verdade, o contexto dela é legal, porque fala de volta por cima, fala de superação, né, de que às vezes a coisa tá difícil, a gente começa, se a gente acreditar, trabalhar, as coisas mudam, né, e eu acho que isso conta muito do que foi esse começo de 2016 pro Santa. É um cenário difícil, né? A gente tentou trabalhar em cima de uma manutenção de uma grande parte de atletas, né? Vencedores aí 2015, mesmo sendo sabedores que aquilo não era o que satisfazia a gente por um ano inteiro, mas conseguimos manter uma boa base sem comprometer muito o nosso orçamento. Então por isso que as negociações duraram um tempo maior, né? Isso estava sob minha responsabilidade, então assim, uma situação que demorava. Às vezes os empresários acham que o jogador merece o mundo inteiro. E por mais que a gente ache até que ele mereça uma valorização, não é aquilo que o clube pode pagar. Então existe essa diferença. Então foi passo a passo. Muito trabalhosa cada negociação. Mas a gente sabia que esses atletas podiam chegar a render bem e ia dar um bom conjunto para o início do ano, que era o pernambucano com o nordestão. Né? Mas infelizmente não começou tão bem. Né? Mas acho que o trabalho, o fato de acreditar... Né, e de nunca desistir, né, nos deram esse alento, né, e graças a Deus é muito trabalho, a gente pode estar comemorando aí o segundo título dentro de muito pouco tempo, então isso é gratificante pra gente.
De que é a música?
Xande de Pilares.
Xande de Pilares. É, e antes de a gente... Você já deu para vocês terem a ideia de que o programa vai ser animado, como sempre. Sempre que a gente recebe Tininho, o programa é um sucesso de audiência. E hoje a gente tem o prazer de receber também um outro convidado.
Esse usa muito código.
Esse é, inclusive, tá fardado como diretor de futebol que é.
Camisa de diretor, né?
Vem camisa de diretor. Eduardo Burtius, querido, é um prazer receber você aqui. Você que faz parte da família 45 Minutos.
Faz aí a propaganda do Village.
E hoje a gente não vai fazer mexão, não. Pode abater. Pode abater, que o comércio é contigo hoje.
Faz um prazer grande estar aqui. É, Tininho é um grande amigo, todo mundo tem um amigo que é meio brother, assim, né? Que é um amigo e irmão, Tininho é um desses. E aí a gente tava junto ali na comemoração, ele chamou pra vir fazer a participação aqui no programa, não podia deixar de vir, é um prazer. Já tinha visto um programa lá no Village como ouvinte, não tive coragem de participar não, mas desse aqui eu não tinha como não encarar não. Vim aqui e é um prazer grande estar participando.
Eduardo, e queria que você falasse um pouquinho sobre os planos do Village, que vocês têm feito um investimento massa em estrutura, né? Vocês têm focado bastante na questão de família. Me fala como é que estão os planos lá para o hotel.
O hotel se transformou faz um tempo em um hotel... Era um hotel muito voltado para casal, como Porto de Galinhas de uma forma geral era. E a gente se transformou num hotel de família, assim, focou muito na parte de criança...
Os casais foram reproduzindo, na mãe da família, o Village, para não perder o bonde, foi acompanhando.
É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. E aí tudo iniciou com a criação do Vila Brincante, né? E o Vila Brincante, ele transformou o perfil do público mesmo do Village. O Village, você vai hoje, ele tem muito a questão de pais com... casal com filhos pequenos, e aí a gente começou a desenvolver mais isso. Então a gente fez a parte do circo durante muito tempo, nas férias de janeiro e julho, e nessas férias de julho a gente está fazendo ações muito legais. Então a gente vai ter parte de arvorismo, que a gente está começando a construir agora, terminando uma quadra poliesportiva, que a gente vai ter o...
É isso que eu ia perguntar, se o Tininho vai participar da montagem do time, porque não adianta ter ganho taça nenhuma, né? Se não ganhar do time podcast, né?
Vai participar, a gente vai chegar forte, viu? O time do Village vai chegar... Inclusive, eu tô angariando alguns seguidores do Twitter, viu? Eu já comecei minha campanha lá também.
Diretor de futebol, tá vendo?
É diretor de futebol.
Qual é o time do podcast, que eu não tô sabendo? Qual é o time do podcast, que eu não tô sabendo?
Começa com a gente, é a base. 5 a gente já tem, agora... Tem que montar um ou dois reforços pra sustentar o...
Um ou dois?
É. Não, mas a gente vai reforçar o time do podcast também, pra não Olha ficar muito, muito injusto, não. E aí a gente vai ter uma parte de arvorismo também.
Você sempre é soberbo dos adversários.
Bicho, eu vou fazer um negócio. Não quero, não. Não, a gente vai... Meu irmão, esse jogo vai estar... Tininho aí ganhou duas taças esse ano, mas a terceira vai suar.
É mesmo, né? Não quer ajuda, não.
Não, tu vai trabalhar, que tem diretoria também.
Tu vai, olha cá, ô Fred, tu vai pra onde, Valente? Tu vai pra onde, Valente?
Como é?
Tu vai pra onde, Valente?
Peraí, menino, tá batendo contra o Santa Cruz, né? Contra o time do Village, pô. Calma.
Rapaz, o time do Village não tem um retrospecto muito bom, né?
Vai ter a Cardoso, dizer o que vai complicando, mas...
O time do Village não tem um retrospecto muito bom, não, porque a gente foi vice-campeão no ano passado. Contra um goleiro que chamava Taroba. O goleiro tinha mais de 100 quilos e a gente perdeu o título do campeonato.
O goleiro também vai ter mais de 100 quilos.
O goleiro do time do podcast. É. Tá por aí.
Tá quase lá.
Tá um pouquinho além do lá, né?
É. Bom, mas pra não me alongar muito não, então a gente tem focado muito nisso aí. A parte de crianças vai vir forte no mês de julho. A gente vai ter locação de brinquedos elétricos lá. É, tipo carrinho elétrico, a parte de arvorismo que eu já falei, a gente vai ter mergulho noturno na piscina, oficina de mergulho também para criança, waterball, que é aquela bola que você fica em cima da água. Então vai ser bem legal. Então o hotel está cada vez se firmando mais como hotel para família, para crianças, e julho vai ser bem, bem desenvolvido essa parte aí.
É isso aí, galera. Então, se vocês também querem aproveitar, conhecer toda essa estrutura aí do Village Porto de Galinhas, villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, você faz a sua reserva, coloca o CEP sendo de Pernambuco, Pernambuco do Norte ou Pernambuco do Sul, né?
Tu sabe dessa resenha?
Eu falei com o Fred. Fred me mandou uma mensagem quando eu tava. Ele tava indo pro hotel, ele mandou uma mensagem pra mim quando eu tava lá em Campina Grande. Aí eu disse, olha, torcendo pra que continue.
O gol do Arthur salvou isso, tu sabe?
Ia ser Paraíba do Sul.
Exato, ia ser Paraíba do Sul.
Continuou sendo Pernambuco.
Continuou sendo Pernambuco. Santa Cruz.
E Alagoas ia ser emancipado.
Não, Ushuaia.
E por outro lado, pegava o Rio Grande do Norte, né? Ia ser a Paraíba do Norte.
Depende, pode ser.
Bom. Ó, então vilagesportogalinhas.com.br, você coloca seu CEP, coloca o código promocional, nosso código podcast45, você chega a 40% de desconto na sua diária. Vilagem Porto de Galinhas, galera, bora começar a fazer essa bola rolar, voltar, né, a rolar aqui no podcast 45 minutos. Eu vou fazer logo uma pergunta aqui pra Tininho. Tininho, Santa virou o ano, a gente sempre debateu isso aqui, como um time que largava na frente pelo fato de ter apostado na manutenção. A gente discutia se a manutenção seria boa a longo prazo, pensando na temporada inteira, mas não havia muita dúvida de que a manutenção do trabalho... Uma vez que o Santa vinha de um excelente reta final na Série B, deixaria o Santa em vantagem em relação aos adversários, inclusive tratando da Copa do Nordeste e do Pernambucano. Acabou que o Santa conquistou os dois títulos, né? Só que é o que a gente falou, a gente acertou por linhas tortas. Porque nesse meio tempo houve, inclusive, uma troca de treinador, para a gente ter uma dimensão exata de como houve uma mudança de planejamento. Em determinado momento, o planejamento deixou de dar certo, daí a demissão de Martelotti, e se inicia um novo ciclo surpreendente e bem vencedor com Milton Mendes. Queria que você analisasse esse início de temporada do Santa, o que é que representou para vocês o fato de o trabalho não ter engrenado como se imaginava.
Às vezes o futebol apresenta isso, né? A gente acha que trabalha pelo certo, né? Às vezes não acontece. A gente trabalhou, às vezes o planejamento é tido, às vezes, pelo pessoal da empresa só com o sucesso. Né? Às vezes você pode planejar e o planejamento não dá certo, mas existiu o planejamento. O planejamento foi da manutenção de uma base vencedora, né? Com reforços pontuais para o Nordestão e para o Pernambucano. Né, mas também já um projeto visualizando o brasileiro, onde poderia ter um reforço maior de caixa, a gente poderia fazer um trabalho que seria realmente um grande objetivo, a manutenção no brasileiro, para que consiga dar sustentabilidade ao nosso projeto, né, e que a gente consiga a manutenção de uma receita maior para poder ter uma constância com relação aos atletas, a uma situação de melhoria estrutural do clube, né, que muitos veem o resultado de campo, e a gente precisa analisar no macro, né, o crescimento como um clube. Então acho que a gente apelou para o lado mais sensato, que foi da manutenção dos jogadores vencedores, né? Como eu te disse, trabalhando bem essa permanência para que não fosse uma coisa muito onerosa. A gente queria valorizar, mas também dentro de uma questão onde o jogador se sentisse valorizado e o clube também não pudesse estar apertado demais. E a gente partiu por metas. A meta nossa era manter logo a base, então pode ver que o primeiro jogador foi Thiago Cardoso e João, foram os dois primeiros, né? Lógico, com todo o respeito a todo o grupo nosso, mas a gente entendia como jogadores mais importantes naquele momento.
Aumentou quanto a folha com as renovações?
Só na faixa de 35%,
né?
Exatamente, claro, cada jogador com sua variação, né? Mas negociações que duraram tempo, que nos, né, que foram tortuosos, mas a gente começou a agir rápido, até porque eu, nesse período de Santa, nunca tive um descanso. Sempre, e assim, com essa passagem para a Série A, eu falei, pô, não é possível. Eu tava levando a aperto até da patroa em casa. Falei, ó, se for para a Série A, toda vez que ganha um título, espera subir de novo que a gente vai. Um passeio, uma coisa toda com a família. Eu tinha programado a viagem para fora do país. Não por isso, claro que não podia girar um planejamento em torno de um momento meu. Mas a gente antecipou todo um planejamento para que pudesse fazer rápido essas renovações. E assim foi. Eu acho que quando eu fui para os Estados Unidos no dia 7 de janeiro, o único jogador que ainda não tinha renovado era o Bruno Moraes, e que a gente deu até o dia 9, dia 10, para que ele fechasse isso. E aí eu estava lá, falei com o empresário, e falei, você tem até hoje, você tem 15 minutos para me dar a resposta. E aí ele acabou ligando, o Adão acabou ligando, falou, não, está acordado, está aceitado, né? E acabou fechando o negócio. Aí tem a situação do Arthur, do Lucas Jamon, alguns jogadores que também no final do ano tinham ido até Londrina para poder fechar. E assim, a gente foi sabendo bem onde queria chegar. Agora, Como você falou, a gente atingiu o objetivo por linhas tortas, né? Futebol tem disso. Eu não quero criticar o trabalho de ninguém, mas existia uma acomodação no nosso grupo, existia uma acomodação natural, né? E que a gente também não pode fechar o olho para isso. Futebol ensina muito, né? E a gente veio, conquistou, e a gente veio na mesma pegada, achando que naturalmente as coisas iam acontecer. E naturalmente não acontece, né? O que ficou para trás, o que passou, já passou, cara. Então é saber que cada dia é um dia diferente. Você acorda, né, com aquela missão de trabalhar. E cada vez mais do que nunca o futebol tem mostrado isso, cara. Que o jogo do fim de semana é consequência. Isso parece até jargão, é consequência do trabalho, mas eu não tenho dúvida alguma. Depois da chegada do Milton ficou muito mais evidenciado. Na minha visão, como uma pessoa que vive o futebol, uma pessoa como um dirigente de futebol, porque é muito importante isso. E talvez o clube tenha caído nessa acomodação. Né? Não digo acomodação de dirigente, ah, não tô indo. Não é isso. Não é todo mundo achar que já estava bom. Mas assim, que naturalmente as coisas iam acontecer, que a gente ia ganhar porque estava junto. Então, essa coisa aí que você falou que era o falso positivo, né? De ter esse entrosamento, achou que isso sozinho ia ganhar jogo.
Não ganharia.
Não ganharia, não vai ganhar nunca. Você manter uma base, uma estrutura. O futebol sempre está querendo mais. Né? A gente tem aí. Pegamos elencos aí, ou jogadores profissionais que tem sempre um grande destaque, né? Ele não vai ser melhor amanhã porque foi bom ontem, pelo contrário. Então ele, para ter um bom rendimento, tem que se cobrar muito, tem que sempre dar o melhor. E infelizmente essa conquista passou a atrapalhar, e eu acho que a grande sacada foi ter o time dessa mudança. Foi mesmo assim, vocês param para ver que a gente...
Mas perdeu um pouco o time, não foi?
Veja só, para a conquista que a gente teve e para a linha de trabalho nosso, eu creio que não. Até porque a gente estava na situação de classificar no Pernambucano.
Eu também acho que não.
A gente
acho que
tinha classificado, Celso, a gente tinha classificado no Nordestão. Tinha deixado bem encaminhada a situação da classificação da Copa do Brasil. Né? Então, assim, não
tinha... Minha opinião, assim, eu também não. Até, né? Porque Marcelo caiu com dois empates. Não viu empates
e derrota, né? E caiu fase, classificando o time para uma próxima fase do brasileiro. Mas não era só questão do resultado em campo. Era... Com algo mais, daquele brilho no olho, daquela, sabe? Então, assim, a capacidade de ter essa sacada de que a gente precisava mudar, precisava um algo mais, que é esse fato de ter o entrosamento, de ter essa ligação, não estava ajudando. E aí, com a chegada do Milton...
Mas antes de você falar sobre a chegada de Milton, okay, eu queria saber sobre como ele chegou, porque a minha dúvida é justamente essa. Porque trocar, entender que a saída de Martelotti seria prudente para o Santos naquele momento, é um consenso geral. Mas o que surpreendeu foi a contratação de Milton Mendes, porque na hora que o nome dele foi anunciado, era um nome de mercado, acho que foi quase unanimidade em relação ao acerto. Claro, o resultado tá mais do que provado aí, mas independentemente do que aconteceu depois, mas na teoria, naquele momento, o nome dele foi completamente aprovado. Pô, o Santa Cruz conseguiu trazer um...
Mas não era nem a primeira opção do Santa, pelo menos não, que ficou público,
mas na hora,
né?
Exatamente, mas na hora que o nome dele foi anunciado, acharam um treinador com...
Ele chegou aqui sem nenhuma rejeição.
Nenhuma.
Exatamente. Eu vou ser sincero, o Milton sempre foi o primeiro nome nosso. É porque, assim, é como eu digo, às vezes são coisas que não chegam, a gente não podia botar... A gente solta um balão de ensaio para poder tirar o foco.
Foi algo demorado, porque assim...
Foi demorado. O Milton é um cara muito caprichoso e ele observou um dos jogos nossos, observou um jogo nosso com o América. No sábado, jogou na Ilha.
Na Ilha.
Né? E aí...
1-0.
Ele viu o jogo e falaram... Dá cara, não, né? Não, ele negou. Ele negou. E eu me lembro que eu tava... E ele falou até, vocês pagaram para ver na coletiva dele. Na chegada, ele falou até no aeroporto. E... Eu estava no domingo com minha esposa, com minha filha, pedi licença. Saí da mesa, passei 1h18 numa ligação com o Milton lá em Portugal. Cara, eu acho que foi uma ligação fantástica, porque tudo aquilo que estava virando, né, o que ele estava visualizando como uma coisa negativa, eu fiz valer para ele. Poderia ser ponto positivo, né, que era, a gente estava de muito pouco, precisava de uma faísca para acender essa chama. De uma faísca para poder colocar... esses caras com vontade de novo de jogar, e que rapidamente o time ia...
Qual foi o argumento que tu utilizou pra mudar isso aí? O que é que você falou?
Do trabalho, time, da seriedade das pessoas que aqui estavam, né, de que é uma torcida apaixonada, de que ele precisava disso, de sentir isso, porque é um cara... Milton sempre foi um cara muito racional, mas que tem um lado emocional muito, muito forte. É um cara que se apega com as coisas. E eu tinha essa informação, então por isso que eu digo importante informação.
foi buscar
eu
informação.
Tinha, eu tinha uma grande informação de uns amigos que tem no Atlético Paranaense, pessoas que passaram por lá, e pessoas que ainda estão lá, Então a gente começou a entender a metodologia do trabalho dele para poder tocar no coração dele. E daí para as tantas, numa conversa com ele, falando, Milton, aí ele perguntou, poxa, mas como é que é aí o grafite? O cara já de idade, ele briga contra... Como é que é o Léo Moura? Eu falei, pelo contrário, cara, são caras excepcionais que vão te ajudar. São pessoas que vão estar com o coração aberto para poder chamar esse grupo de volta, cara.
Teve então essa preocupação de chegar e encontrar medalhões aqui, que tivesse
uma... Claro, mas imagina, elenco, ele, né? Em Portugal, um time totalmente desunido, como jogou aquele jogo lá contra o América, assim, um time que não tinha um coletivo, individualmente podia ter alguns valores, mas não tinha um coletivo, não prevalecia, então ele pensou, tem algum problema. E estava certo de pensar. E eu também, na minha situação de argumentar para ele, de que não era aquilo que ele estava pensando, que até os olhos mostravam, que o jogo mostrava.
Eu estava naquele jogo.
Mas que tinha algo mais, que tinha algo que poderia, que ele poderia ser essa chama, ele poderia ser o intermédio de poder mudar a história, mudar esse jogo, porque a gente tinha um grupo vencedor, um grupo de jogadores que estavam querendo, mas estavam assim, um pouco dispersos, um pouco desligados, né? E que ele poderia ser esse fator. Então quando ele tocou o coração, ele falou, cara, você tocou meu coração. Falou assim, seu Constantino, ele me chama de seu, né? Hoje me chama de Big Boss, ele chama, seu Constantino, o senhor é advogado? Eu falei, não, não sou, Milton, eu sou economista. Ele falou, cara, você me convenceu, meu irmão. Eu tava já falei pra minha esposa que não ia, não sei o que, mas assim, algo tá me dizendo que eu vá. Eu falei, porque eu tô falando com o meu coração, tô falando verdade com você. E aí ele pediu tempo, falou com a família e tal, e a gente continuou insistindo. E aí foi aí que a gente bateu esse martelo pra chegar
daí. Exatamente,
insistindo. Olha, a gente começou a conversar numa... O jogo foi na quarta, eu acho que na quinta-feira foi uma primeira ligação, ele ficou de ver, na sexta-feira foi uma coisa superficial, porque teria um jogo no sábado. Né? E no domingo, após essa conversa aí no almoço, a gente conversou, bateu o martelo para que ele chegasse aí na segunda ou terça-feira, que ele veio, ele mora, tem residência fixa em Portugal, né? Então foi questão de arrumar passagem, arrumar hospedagem aqui para ele, para deixar tudo organizado.
Ô Tininho, é óbvio que vocês, quando optaram pela troca do comando técnico, assim, vocês optaram porque vocês queriam uma coisa melhor e vocês queriam resultados, mas tu esperava uma coisa tão rápida assim, porque se você olhar, Milton Mendes tem pouco mais de um mês de trabalho no Santa Cruz, conquistou 2 títulos e mais do que isso, fez o Santa Cruz jogar, o Santa Cruz deu um padrão de jogo no Santa Cruz, fez o Santa Cruz que tinha, como o Celso falou, a opção pela renovação do elenco do ano passado, que era a opção pelo entrosamento, mas o time era completamente, parecia que era um time novo. Por exemplo, esse entrosamento não existia.
Isso.
E com o Milton Mendes, em um mês, foi uma transformação assim que eu confesso que poucas vezes eu vi num espaço tão curto de tempo. Assim, tu esperava uma coisa tão rápida assim? É óbvio que você queria esperar resultados, mas a curto prazo foi superou até a tua expectativa?
Superou. É claro que a gente sempre trabalha para que o melhor aconteça, e principalmente quando chega, né? A gente estava disputando competições que são de tiro curto, mas que começam a situação de mata-mata, então a gente precisa de... Porque a gente estava passando, Milton, a gente está praticando, classificamos na Copa do Nordeste, vamos classificar no Pernambucano, então assim, a partir daí começa uma nova história. Então foi a partir desse entendimento, né, também de entender as competições, que a gente precisou de ter essa leitura que poderia conquistar, né, mas não com tanta rapidez aparecer um bom futebol. E fundamentalmente, assim, a grande virtude do Milton, eu acho que assim, com os mesmos atletas. Se tivesse espaço, um tiro longo, ó, vou contratar, ele trouxe 5, 6 jogadores, indicou, então esses jogadores chegaram, mudaram a história. Não, ele trabalhou com os mesmos atletas que estavam aí. Né? Por exemplo, ele mudou.
O William Correa, que foi praticamente.
É o William, mas o William que ainda jogou com o Marcelo, mas que ainda exatamente no
estourou, pôde assim, desenvolver.
Exato, exato. Com ele, mas acho, né, que a grande virtude até dele é de poder também puxar o João, né? Quando ele sacou o Wellington, ele puxou o João para poder. A gente tem essa qualidade de saída do jogo. O time tinha uma dificuldade na saída de bola.
Agora, então, que o próprio Martelotto fez ano passado, né?
Fez ano passado. Então, a gente tinha essa dificuldade, mas jogava com o Wellington. E o Wellington tem uma dificuldade na saída do passe. Quando você coloca o William e o João, você qualifica mais. Você deu mais opções na saída de bola, porque você colocava 2 zagueiros que sabem sair jogando. Tem o Dani e a gente tem o Wellington. Né? Um alemão seria um jogador mais viril, mais forte, né? Mas talvez que não tenha essa saída de bola. Então, quando ele coloca 4 jogadores, abre os 2 laterais, caindo pelos flancos lá nas extremas, né? Lateral praticamente em cima da linha de lateral. Você bota os 2 zagueiros um pouco mais abertos, né, para receber essa bola. E 2 volantes, outro volante que possa abrir para dar jogo, a gente tem dificuldade de sair com a bola jogando. Então, na chegada do Milton, a gente começou a ter um lateral encostado na linha, lateral direito, o esquerdo do outro lado, os dois zagueiros abertos e o espaço para que no meio chegasse o volante. Então a gente passou a ter cinco opções de saída de bola com jogadores que sabiam, que tinham qualidade para sair jogando. Então, você não vê mais chutão, você vê a situação de uma organização tática, você vê as linhas bem definidas, as linhas de quatro, você vê a situação de linha de passe também aparecendo. Então o time começou a ter essa situação, também as transições rápidas, né, começou a dar velocidade, porque Arthur estava caindo do lado, ele começou a dar confiança também, Arthur, jogador que a gente apostava, né, e também o Keno começou, já estava numa fase boa, começou a confiar mais no futebol dele com a chegada do Mito. Então assim, os jogadores passaram a render mais, então ele mudou também no sistema defensivo, né, a saída do, a chegada do,
ele
conseguiu ter mais qualidade, encaixou o time. Então assim, a grande virtude dele foi essa, foi mexer mais fundamentalmente com os mesmos atletas que estavam na casa.
Ô Tininho, ele serve até para todo mundo aqui, até para abrir um debate. Nesses 10 jogos com o Milton Mendes, vamos descartar o jogo em que o Santa entrou com os reservas, foi a volta contra
o Rio Branco.
Eu sou de jogos todos decisivos. Quais dessas atuações você fez assim, ó, hoje o Santa jogou uma partidaça, hoje o Santa fez a partida que eu queria ver? Eu vou dar minha opinião. Para mim foram duas grandes apresentações do Santa. Náutico e Bahia no Arruda, mesmo com 2-2, não sei a opinião geral.
E o Náutico 3-1.
O Náutico 3-1 e o Bahia no Arruda, não sei se teria...
Não, concordo que essas duas partidas foram partidas que você podia pontuar como mais interessante de desenho tático, de equilíbrio, né, de equilíbrio. Enfim, essa do Bahia até levando, tomando gol, mas...
Foi totalmente,
mas a equipe encontrou o equilíbrio defensivo, aquele balanço ofensivo também. Acho que também os jogos fora de casa, né, Fred? A gente, numa situação como a Série B, a gente veio naquela reta final fazer pontuação fora de casa. Foi aquilo que nos permitiu até subir ali naquela Botafogo, Mogi, né, que a gente ganhou fora de casa.
Bahia,
Botafogo e Mogi.
E agora?
E agora, assim, acho que fora de casa o time foi muito bem, muito seguro. Eu tinha uma tranquilidade quando eu jogava fora, sério, que a gente não tinha outrora. O time só teve que se pegar aí Náutico, Santos, os times saíram daqui na Série B. Você só sabia de quanto que ia perder, ou se rezar para ter um empate. Então, assim, essa questão de jogar com personalidade, tirar esse peso.
Todas as classificações, todas as conquistas do Santa Cruz esse ano foram fora de casa. Ceará venceu fora de casa, Bahia venceu fora de casa, Campinense empatou, foi campeão fora de casa, Náutico
classificou fora de casa
e o Sport campeão na
ilha. E o único que o Santa não tinha vantagem, que era do Bahia, conseguiu a vantagem em minutos, né?
Exatamente.
E aí o jogo voltou pro encaixe voltou, que o Santa gosta, né?
Então, assim, eu acho que foi ter essa percepção de ter uma postura equilibrada fora de casa, sem ser uma situação de estar chamando o adversário para cima, né, de ter um contra-ataque bem encaixado. Então assim, os times ficavam assim, eu vou para cima de vez, mas se for o time quando se acovarda, o cara vai para cima e até zagueiro tá lá dando de atacante. Mas quando você tem um time pronto para dar o bote, né, como era uma cobra, uma serpente tava ali apontada, né, qualquer hora que o time caseiro, né, tivesse dando espaço pro Santo, podia levar um contra-ataque mortal. Então isso, então eles respeitavam. Então assim, eles iam, mas ia daquele jeito. Eu tô indo, mas tô com medo, porque do Kennedy, do Arthur, do Grafite, né? Agora é impressionante a situação de leitura tática do Milton, assim, eu com essa proximidade, com essa situação de poder, eu acho que ele é muito diferente com relação, com todo respeito aos treinadores, mas assim, alguns jogos que ele ganhou, que a gente ganhou com lances idealizados por ele, ó, vai acontecer isso, trabalha desse jeito, e chegava no jogo, era o que acontecia. Então assim, e ele sempre deu muito espaço, sempre conversou muito com a direção.
Passar algum lance desse aí?
O lance do jogo do Bahia, por exemplo, a gente deixou, ele não jogou com grafite centralizado, que falou, ó, os zagueiros lá são pesados, os caras não sabem sair jogando, então vamos dar linha pra eles, quando sair jogando a gente vai lá dar o bote e vai acontecer o gol. Deu essa, a gente, os jogadores lateralizaram, né, quando o zagueiro saiu jogando, deu um bote, fomos lá e fizemos gol.
Tinho, aproveitando assim do esquema tático de Milton, eu tenho essa curiosidade agora, chegando à Série A, mesmo jogando fora de casa, todos esses jogos, o Santa Cruz manteve uma postura muito ofensiva. Era um atacante, um meio atacante recuado ali com três atacantes abertos. Você acredita que um volante que tem uma qualidade de passe como o João Paulo e o outro um mais pegador, você acha que essa estrutura tática tem condições de se manter na primeira divisão? Ou pelo menos em parte da primeira divisão, depende do adversário, claro.
Sim, vai depender do adversário. Cada adversário vai pedir
Não foi base. Eu
tô dizendo isso porque,
claro.
Porque na Copa Nordeste Pernambucano, independentemente do adversário, independentemente da situação, a escalação foi basicamente a mesma.
Exatamente.
Então, queria saber se você já tem essa expectativa de que esse Santa pode não.
Sim.
Não sei se esse
sim, eu acho que
esse Santa na primeira divisão.
Tá bem desenhado o que vai ser o time, né? Não vai mudar muito disso. Pode até mudar peças, mas assim, não tá mudado da nosso jeito de jogar. Né? São extremos que voltam batendo, né, com laterais, voltam marcando, mas que também tem muita força ofensiva, no caso Keno e Arthur, né, um atacante de área, mas com muita força, que consegue romper, consegue fazer bem esse pivô, que é o Grafite, né? Então assim, eu acho que a gente não vai mudar muito nossa característica de jogo. Agora, claro, vamos ter mais opções, né, vai chegar jogadores do setor de meio campo, criativo, que vão poder dar mais opções, sem ser só aquela questão da Lele é um jogador mais formiguinho, um jogador que fica...
Exato.
Então vai ter talvez aquele jogador mais clássico, aquele meia que vai estar. Então assim, cada momento de jogo vai pedir uma situação. Vai ter um volante que tem um pouco mais de força, né, que é o Bolanhos, que é um jogador que vem com força, vem matando, vai chegar com essa... uma questão de uma impetuosidade maior do que os nossos. Né? E aí são as opções
do
que vão falar isso. Qualificar dentro de um padrão onde a gente possa pagar. Não adianta a questão de midiático, não adianta...
A ideia é contratar quantos? Vocês estão pensando...
Cerca de 8 jogadores.
Agora, já contando com esses...
Sim.
E a gente sempre pergunta, né? 8 jogadores que chegam, teoricamente, pelo menos em condições de brigar para ser titular.
Exatamente, condições essa brigar. Não tem essa de chegar carimbado para ser titular ou chega para ser reserva.
Ninguém... E isso que você falou, assim, não vem nenhum... Porque sempre se falou... Como, quando for começar o brasileiro, você não custava com uma bala na agulha para gastar a ficha para quando começar o brasileiro.
Que outro, não,
mas existe algum nome
tem assim? Do nosso fornecedor, mas assim, eu acho que não é o momento agora. Acho que a gente tem que esperar essa consolidação, tem que esperar a situação, esperar a poeira sentar, né, para que a gente possa também visualizar no mercado, não trazer por trazer, aquele cara ali eu acho que vale, então só tem tu, vai. Não é isso. Tem que ser o cara certo, né, tem que ser o cara que o mercado também esteja pontuando, né, pagar uma coisa fora da realidade, porque é um jogador imediato que precisa, ou porque é um parceiro que vai entrar com recurso também. Então tem que ter muito pé no chão agora, muita tranquilidade, tem uma questão de visualizar essa oportunidade de mercado, né, mas assim, o que vai existir são jogadores guerreiros, jogadores que vêm para poder fazer seu papel, mas que vêm com conhecimento do treinador, né, que vêm com aval do treinador, que vêm com aval da direção, porque podem encaixar no nosso sistema de jogo. E às vezes tinha aquele jogador, pô, mas fulano, né, quando o jogo falar, mas fulano, então assim, mas são jogadores que às vezes vêm contestados, mas a gente sabe onde quer chegar, a gente não vai trazer cara pelo pedigree, pagando muito, e o cara vai render pouco, a gente sabe, mesmo que o jogador, que a imprensa, fala, mas rapaz, aquele cara jogou ali, não foi bem, mas a gente confia no trabalho do cara, se a gente tá trazendo, a gente vai bancar isso, podemos até no primeiro momento ter que arrumar um desgaste, mas a gente tá preocupado com a sustentação do projeto, que é algo muito maior do que a alegria do torcedor em bater palma porque aquele cara jogou em tal time, ou porque jogou no Corinthians, ou porque jogou no Flamengo. Não é isso que vai ganhar jogo. O que vai ganhar jogo são jogadores pontuais e que abracem o nosso projeto.
8 chegam. Quantos saem?
Alguns saem, né? A gente não pode também já sair rotulando. Alguns acabam o contrato, outros...
Parte do planejamento foi encerrado, né? Da temporada.
Exato. Então, assim, para com calma. O pessoal sempre pede lista. Eu acho que...
Ganhando é mais leve, né?
Não, mas assim,
de toda
forma a gente sempre deu, veja só. Um exemplo. Alguns rivais nossos aí dispensaram os jogadores à véspera de uma final. Independente de qualquer coisa que acontecesse. Não é a minha filosofia de trabalho. Porque se dispensa o cara na final, o grupo já tem cara. O grupo fica mais pesado, o grupo chega, sabe? Você tá criando um ambiente negativo. Aí fala assim, e pior quando você consegue botar o cara pra fora, não arruma clube, o cara tá em treinar. O cara, energia negativa ali, pô. O cara tá torcendo contra, às vezes o cara, então assim, às vezes não pensam nisso.
Mas né? Se tivesse Luiz Gustavo no Arruda, tu não ia esperar terminar o estadual, não.
Mas eu não quero falar assim de quem é, ou de que time é.
Não,
foi
esporte, não.
Se fosse o time, tu não ia esperar.
Mas o estadual terminar. Teve duas finais, era o Campinense
e o Esporte. Mas é a gente recolocar também o jogador no mercado. Acho que a gente tem a situação também de... A dispensa é uma coisa pesada. Hoje o Santa Cruz é respeitado dentro do Nordeste, claro, pela nossa região de atuação. Mas assim, é gratificante receber mensagens do Brasil inteiro, de pessoas respeitadas no futebol, né, sendo diretores remunerados, seja presidente de clube, seja um dirigente da CBF, né, reconhecendo o trabalho, já enxergando aqui com outros olhos, né, às vezes alguns jogadores ou empresários que tinham assim
Verdadeira ojeriza, hein? Quando falava em chamar o jogador, o cara virava as costas. Então hoje reconhece o trabalho. Quem tá aqui tá feliz pra caramba. Né? Uma casa humilde, uma casa, né, que tá evoluindo, tem sentido disso e tá crescendo sempre. Né? Mas que trata muito bem o jogador, trata muito bem os seus profissionais que aqui trabalham.
Opinião.
Né? E é nessa pegada que a gente quer tornar um bom ambiente e ter a condição de trazer, de ter mais um poder de barganha maior, mesmo com menos recursos, mas de trazer o jogador, convencer dele pela força do projeto.
Falando do projeto, Tininho, alguns programas atrás, não vou lembrar exatamente qual, a gente fez um debate sobre hegemonia. O Santo era um clube hegemônico.
Não, calma, eu lembro. Eu lembro, foi no domingo passado, quando o Santa Cruz foi campeão da Copa do Nordeste.
E aí, eu queria a sua opinião, como é que você enxerga, né, essa situação da hegemonia, e claro que todos nós também vamos dar as nossas opiniões. Começo? Vou começar então. Na minha opinião, o Santa hoje vive um cenário de hegemonia no futebol pernambucano. É um clube que é um dos dois representantes do estado na Série A. Vive um momento melhor que o seu rival e venceu nada mais, nada menos que as duas competições mais importantes do ano, né? Do período, né? Desse primeiro semestre do calendário futebolístico. Quer falar, Fê? Já tirou o microfone da mão de
João. Eu quero fazer uma pergunta a você. Essa hegemonia, você está... Ela é 2016?
É um recorde 2016, pronto.
Ela não é 2011
ou 2016? Não, não, não. É um recorde 2016. Por que eu quero falar isso? Porque a gente, no debate passado, sustentava o seguinte. Que o Santa, nesse período em que conquistou 5?
6 ou 7, depende do que quiser contar. 7 taças.
7 taças. Uma que conquistou 7 taças. Sendo uma delas a da Série C. O que representa, inclusive, que o Santa. A gente vai lembrar que nesse período o Santa perambulou, né? Pelo calabouço do futebol nacional, que são as séries C e D, né? Foram 4 anos aí. E que, diante disso, com os adversários ocupando 2 divisões acima, na maioria dos anos, não dava pra gente dizer que o Santa Cruz foi hegemônico. Porque a gente estava falando num contexto geral, inclusive, do futebol nacional. Se a gente pegar esse recorte desde lá de trás, eu acho que não. Mas o recorte de 2016, eu não tenho muita dúvida em relação a isso, não.
Antes de passar para Tininho, já que Celso... Eu acho que Celso fez um recorte bem interessante. Eu fico...
Eu vou ter direito de resposta.
Todo mundo vai ter direito.
Tá certo.
Eu não acho que o título estadual muda o cenário da semana passada. Eu acho que não existe hegemonia do Santa, nem de nenhuma outra equipe, nesse período de 2011 a 2016... Porque o Santa, ele foi hegemônico dentro do Campeonato Pernambucano, sem dúvida. Ele ganhou 5 de 6 campeonatos. Então isso é uma hegemonia. Você pode considerar que o que não ganhou é quase um acidente.
Não mudou de regulamento que aconteceu daquele ano, que foi o saldo de gols que não contava.
No período desse você pode considerar uma realmente uma exceção. Conquistou uma Copa do Nordeste, que o outro rival também conquistou um. O outro rival chegou em semifinais e das outras. Mas o Santa em nenhum momento desse período foi o principal representante do estado nacionalmente. E isso obviamente pesa. Então eu acho que o Santa agora em 2016, estando numa Série A, ganhando a Copa do Nordeste, ganhando o Campeonato Pernambucano, o Santa inicia um período que pode ser o início de um período de hegemonia.
Hoje é o principal representante do estado nacionalmente.
Porque ele é o campeão do Nordeste e Pernambucano em 2016. O título estadual em cima do Sport, e o Sport também disputando a Copa do Nordeste. Não vejo 2011 a 2016 por isso, porque eu acho que você não pode simplesmente fechar os olhos para onde o Santa queria estar desde sempre. Se chegasse em 2011, 2012, o Santa subindo da C para D e perguntasse: Santa Cruz, quer trocar esse último estadual e essa Série D por estar na Série A? Trocaria. Então, eu acho que hegemonia é outra coisa. Hegemonia chama-se domínio absoluto. Você entra favorito e você é campeão.
Posso falar?
Então, só deixando claro que eu não mudo em nada a opinião.
Posso falar? Pronto. Não, por que o debate começou domingo passado? Porque eu falei da hegemonia e Fred discordou, deu essa opinião dele. Eu já defendi isso domingo passado e com esse título do Santa Cruz esse ano só fez ratificar a minha teoria, porque é o seguinte,
2011 para cá. E por que o recorde de 2011? Porque foi o ano que o Santa Cruz começou a renascer. O recorde é por conta disso. Então, assim, de 2011 para cá, o Santa Cruz conquistou 5 títulos em 6 possíveis no estado, que é a competição onde ele tá disputando diretamente com os rivais locais, inclusive com o Sport Náutico. No Brasileiro não poderia fazer isso. Conquistou todas as metas traçadas no cenário nacional, que foi sair da Série D e chegar na Série A. Então, todos os objetivos traçados por ele foram conquistados no período.
Com anos sem conseguir.
Mas foram conquistados. De 2011 para... O Santa Cruz 2011...
E a hegemonia não oscila, não. A hegemonia é uma coisa...
O Santa Cruz de janeiro de 2011 era um. O Santa Cruz em maio de 2016 é outro completamente diferente. E conquistou um regional. No total são 7 títulos em 6 anos.
Eu até estou escrevendo... Mesmo de 6, né? Ainda tem que completar esses 6 anos.
É.
5 anos e alguma coisa.
Está de olho na sua ou no brasileiro, hein?
Da Copa do Brasil.
Tá, inclusive eu coloquei...
A meta da Copa do Brasil 2017.
Inclusive eu coloquei até no texto que eu escrevi pro jornal e pro Super Esporte, isso assim, que o torcedor de Santa Cruz hoje, essa geração de torcedores de Santa Cruz, está vendo a geração mais vitoriosa do clube. Em nenhum intervalo de tempo tão curto, são 6 anos, nenhum torcedor de Santa Cruz na história, em 102 anos, viu um time ter levantado tantos troféus. São 7 em 6.
João,
a geração do Penta levou 5 em 5.
João, assim, eu acho que você... Assim,
eu tô assim, final,
exatamente.
Eu tô falando de taça. Eu tô falando de troféu.
Penta é 5.
Certo, mas...
Você não pode abrir a boca pra dizer que essa geração é mais valiosa do Santa. Não, não é.
É, são 7... Cássio, veja só. O que é maior, 7 ou 5?
Velho,
o que é maior, 7 ou 5?
João, essa sua conta é uma conta...
Não, porra. São 5 pernambucanos, um nordestão.
Transformar o ABC no maior clube do país.
São 5 pernambucanos, um nordestão. Eu tiro a Série C.
Deixa eu responder.
Eu tiro a Série C.
Você tem que tirar. Claro que você tem que tirar a Série C.
Eu tiro. O 6 é maior que 5.
Você não está fazendo favor, não. Você está fazendo uma obrigação.
6 é maior que 5.
Para respeitar a geração do Penta, você tem que tirar a Série C.
Ok, tirei. 6 é maior que 5.
Pronto. Segundo ponto, não existia a Copa do Nordeste. Se existisse a Copa do Nordeste, você é capaz do Santos ser Penta da Copa do Nordeste.
Mas 6 é maior que 5. Eu estou vitoriosa de levar taça. Em um período tão curto, nunca chegou tanta taça no Santos. De carreta, vai ter que ser uma carreta.
Chegou no peito da campeonato. Não existe matemática que você consegue.
Não, mas pelo amor de matemática,
pelo amor de Deus,
digo eu. São 6 maior que 5 em qualquer lugar do mundo.
Por que corria risco de ganhar 5 ou 4 taças ou 3 taças na época do Penta, se tivesse campeonato Nordeste? Porque ele era hegemônico no estado.
Porque era o time do Nordeste. Porque era o maior representante. Quando a gente fala aqui, era uma representante do Nordeste no Campeonato Brasileiro.
Aí o Santa Cruz gostou 6 em 5. Se não havia Copa do Nordeste nos anos 70, assim, se houvesse, podia custar. Não houve, então assim, só lamento. Com essa geração atual,
são 6 em 5. Eu acho que a sua opinião é muito falha nesse ponto.
Não, eu só acho que 6 é maior do que 5. 6 é maior do que 5. Então, em qualquer lugar do mundo.
Mas
lugar do mundo.
Eu dei nem a opinião, estou contra a porra de...
Introduz a sua, depois ainda tem mais 3 para dar.
Eu gostei do recorde que Celso deu, porque o de 2016... Em janeiro, era um Sport sexto colocado da Série A, com jogadores valorizadíssimos, mas que sabia que ia perder, e o Santa naquela ascensão à Série A, na qual a gente tratava a renovação do time para a Copa do para esse primeiro semestre como um momento. E dito e feito, inclusive, acho que pelas suas palavras, com as suas palavras, acho que até você concordou com o que a gente fez. Até que Tininho, acho que pela fala de Tininho, deu um pouco de razão que a gente falava que aquele time da Série B, a manutenção dele seria suficiente para a Copa do Nordeste, para o Pernambucano, como foi, com a sacudida por linhas tortas, mas foi. Essa foi feita uma peça que chegou, que deu o equilíbrio, mas que para o brasileiro precisava um pouco mais. E que o Sport, aquele time que se mantivesse, seria bom. Então, pronto, tinha esse cenário em janeiro. Passado, a gente está em maio, passado 4 meses e meio, aí eu vou para o recorte de Celso, o recorte de Celso está correto. E o de Fred... em relação, ninguém vai discutir que ninguém é doido o cenário local. Primeiro, porque além de ser 5 e 6, são 4 em cima do maior rival. 3 vezes dentro da casa do rival. A estatística, até começar esse momento, o Santa estava na quarta divisão, era 12 a 8 para o Sport finais. O Santa empatou. Na Ilha do Retiro era 6 a 6, o Santa foi para 9 a 6. Então essas estatísticas vão sendo fomentadas, vai alimentando essa construção de imagem no cenário local. Que não se discute. No cenário nacional, de maio até dezembro, existe um outro viés total, onde não havia hegemonia, porque simplesmente não havia competição. O Santa Cruz estava tentando para fazer parte desse cenário, o Santa tinha galgou esse momento todinho para chegar até 2016. o Sport caiu um ano, mas voltou, já está indo para o terceiro ou quarto ano agora? Já está indo para o terceiro, foi quarto contando com 2012, né? Mas já está indo para a terceira vez na Série A. Até o Náutico participou nesse momento. E o Santa chegou lá agora. Isso, claro que traz uma discussão sobre esse momento. Você não pode simplesmente considerar, quando você fala, João, que o Santa conquistou o acesso da Série D e da Série C, ele cumpriu as metas dele, mas eram metas que Náutico e Sport não tinham. E que não fazia a menor questão de ter.
O Santa Cruz não pode ser culpado. Mas é porque cumpriu as metas.
Claro que é. Ele é culpado por estar lá.
Mas ele pagou a pena.
Mas ele estava.
Se o Santa Cruz tivesse sido conquistado todos esses títulos e tivesse na Série D ainda.
Mas você não pode ignorar.
O fato dele ter pago a pena é justamente o que.
Mas eu quero saber por que você vai tirar o mérito do clube que pagou a pena.
Não é isso, pô. Não é isso. O que a gente está considerando é que a gente não pode esquecer o fato de que o Santa estava na Série D por culpa dele.
E saiu por mérito dele.
Eu sei, pô. Mas se ele estava na Série D e tinha um clube na Série B, se ele estava na Série C e tinha um clube. Os rivais dele estavam na Série A. Não tem como dizer que ele tinha hegemonia no estado.
Não, tinha no campeonato local.
E ninguém está tirando mérito, porque é óbvio que ninguém está tirando mérito, porque toda a história do Santa é construída, essa história recente é construída, todo mundo degrau por degrau.
Eu vou ficar com recorde de Celso para...
Só não existe hegemonia, porque hegemonia, como eu já falei, 250
é claro, vezes, e a pessoa entende como quiser. No momento que o João diz que esse período é mais vitorioso do que o Penta, aí eu paro a discussão, porque não é. Não adianta você querer fazer
não adianta, não é. Você vai dizer que César é mais do que 5.
Tá errada.
A minha César é mais do que 5.
Bateu nessa tecla. César é mais do que 5. Não é respeito.
Não é.
A geração que
saiu do PT campeão do Santos. Brasileiro.
Não, eu tô falando.
Porque veja. 70, sei lá quantos mil títulos.
53.
Tu tá comprando na ABC com o quê?
Não.
Tu você tá comprando na ABC com o quê?
Veja só.
Você está comprando na ABC com o quê?
Com quem? Qualquer time do Nordeste.
Veja. Eu quero saber porque você introduziu a ABC aqui. A minha discussão com o Cássio é que o Santa Cruz, na minha visão, e não estou dizendo que a minha visão é correta, não, é a minha visão. O Santa Cruz, essa geração de torcedor do Santa Cruz, essa geração atual, viu 6 títulos, eu vou desconsiderar a Série C, 6 títulos em 6 anos. Então, se você considerar, são 6 títulos em 6 anos, é maior do que 5 títulos em 5 anos.
E jogar a Série C e não subir.
Título, eu tô falando título, é a geração mais vitoriosa.
Pra encerrar, é uma bobagem, é a mais ou a segunda mais. Pra mim, pronto, você só faz inverter. Essa geração, pronto.
Essa é mais vitoriosa, você não vai hegemônica.
Não, essa em 102 anos da história... Eu fiz a conta
102
anos da história do Santa. Essa geração que o Santa está fazendo agora, se o Santa passou uma década com a torcida crescendo, porque a torcida é gigantesca, nesse momento a torcida do Santa está se expandindo, crescendo não, mantendo a curva de crescimento. Nesse momento o Santa acentuou a curva de crescimento, porque está uma geração
vencedora. A geração papapá.
Claro, virou a geração papapá. Exatamente. É a segunda geração mais vencedora da história do Santa. Por quê? A torcida do Santa Cruz sempre foi gigante. Se você pegar registro do jornal, de 1920 até lá, clube mais popular da cidade, isso já é uma coisa que sai no jornal. Mas o Santa dos anos 70 nacionalizou aquela curva. Não sei se o Santa vai ter outra... Claro, pode, não vou prever o futuro.
Jogador da seleção.
Pô. Exatamente, pô. Não tem como dizer, comparar com aquilo, não, pô. Então, assim, a gente acabou sendo a
comparação... Eu tô dizendo que é melhor, não. A geração dos 70 era melhor... Do que ela atual.
E
é
vencedora.
Mais vencedora não era.
Aí tudo bem.
Mas é a opinião de cada um. Tem mais gente pra dar opinião.
Vamos lá.
Tu tem quantos anos, Tininho?
Eu tenho 37.
Tudo bem. tudo beleza. Não, então,
comprovado, registrado em cartório.
Mas sua família certamente tem. Você já deve ter ouvido histórias do pentacampeonato. Uma geração, uma parte da torcida
claro, a partir disso. É porque a gente está discutindo ou número de títulos ou
situação.
Eu
larguei aquela discussão, eu estou aqui com o João.
Se é número de títulos ou se é
domínio absoluto.
Então, assim, vamos lá. No cenário local, é fato que você, em 6 anos, conquistar 5, só na hegemonia. Do Estado, sim, nesse momento. Né? Agora, é uma situação de hegemonia total, quando você considera que é uma brasileira e tal, é muito, muito novo, muito recente para a gente falar isso, até porque a gente vai. De todo esse período, fazer um primeiro ano de Série A agora, né, que é onde o bicho pega, que é um campeonato duro, né, mas isso não tira o brilhantismo das conquistas de pernambucano, até porque a gente vinha conquistando o que tinha na frente. Eu também não poderia estar na Série D ser comparado com a Série A, claro que não, foi degrau, degrau, né, e a gente podendo startar para chegar numa situação dessa, que é difícil pra caramba, que a gente não pode, uma situação de um título do Nordeste, em um campeonato pernambucano, achar que a gente tem a mesma quantidade de recursos que os clubes de Série A, de ponta, tem, que o próprio Sport tem, que é a receita bem maior.
O Santa Cruz teve mais dinheiro que o Náutico no passado.
Vocês têm essa noção. Então, assim, é difícil fazer, cara. É difícil fazer. Mas é que eu digo, é o jeito de fazer que muda tudo isso. Então, a gente faz ninguém quer vender peixe, mas a gente faz da nossa forma diferente, de premiações, de ter o jogador tem um carinho, tem uma vontade. Os jogadores do ano passado, todos eles quiseram ficar, fizeram esforço para ficar. Né? Um outro tinha uma situação até melhor, mas o cara pedia para ficar. A exceção foi o Luizinho, que queria ficar, né? Mas por uma situação de um contratempo com o próprio com o seu procurador, a gente não deu também tanta moral para que isso acontecesse. Mas acredito, assim, numa hegemonia local, momentânea, né? Mas isso também não nos ilude, porque futebol, as coisas acontecem muito rápido. Né, futebol é uma hegemonia, basta um campeonato para mudar tudo.
Aí tá em 2017, pode ter seu Náutico sozinho na Série A.
Exato, então assim, pode acontecer tudo muito rápido. Então cabe a gente conquistar, como eu te digo, conquistar cada dia. Outro acordar dia. Amanhã com tesão de trabalhar como fosse o primeiro título, como fosse a primeira Série D lá, como fosse o primeiro campeonato pernambucano, como se o que aconteceu, o torcedor vai comemorar. A imprensa vai comunicar, a torcida vai festejar isso aí, o Brasil inteiro cortejar, mas cabe a gente amanhã estar trabalhando. Amanhã, 8 da manhã, estamos no clube para poder assinar os contratos, para poder estar atrás de jogador. Então, assim, não podemos descansar. Acho que o futebol não permite, está provado esse ano agora, o futebol não permite descanso. Descanso, quando eu falo, não é o descanso merecido, ser deitado, dormir, não.
Que acomodação? Que...
Acomodação, relaxamento, não permite. O futebol combina com trabalho, dedicação, suor. Especialização, porque pouco se fala de especialização no futebol, né? Acho que aquela coisa do empirismo, da boleiragem, o cara sabe porque aquele cara chuta de perna direita e vai, a bola vai entrar por causa de si, inclusive para o próprio Brasil. Eu estive conversando essa semana lá com Alex Portela, com...
Voltou a falar com ele?
Voltei, tá amigão, me chamou até para fazer parte da liga lá, de uma situação de projetos para a liga, né? E com a situação também da própria CBF, com o Manuel Flores, que é o diretor de competições, também conversando, cara, a metodologia de formar treinadores, né, de fazer essa busca, porque senão o 7-1 vai estar batendo na nossa porta sempre. Então, ou a gente prepara uma geração para saber dirigir futebol, para encarar futebol com seriedade, né, isso passa por todos os setores, a imprensa vai um dia, mas eu acho que hoje, especialmente de quem está gerenciando, quem está dirigindo, né, porque o futebol pede muito trabalho, essa coisa da boleiragem, do diretor que fica ali.
Faz parte também, né?
Não, faz parte, não, mas faz parte para você se defender. Certo. Mas você não pode achar que é isso que sua credencial para trabalhar. Claro. Ou você se especializa para poder tirar o máximo de cada jogador, do treinador, para unir o grupo, né, para estimular teu grupo o tempo inteiro. Né, porque passou o período daquele cara que tá fumando charuto, tomando uísque no camarote, esperando que o resultado aconteça. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Boleiragem, pelo menos na minha metodologia de trabalho, na minha linha de entender futebol, né, não combina nada. Eu acho que tem que ter trabalho mesmo. E os títulos, as conquistas, são realmente consequência disso. Tem muito trabalho, dedicação, né, de um esforço coletivo.
Tibúrtios, queria também ouvir sua opinião, querido, em relação a essa questão da hegemonia. Você acredita que nesse período, 2011 para cá, o Santa foi hegemônico no estado, de maneira geral? Analisando também o cenário que a gente estava destacando.
Eu acho o seguinte, eu entendo hegemônico como ser o melhor time do estado, certo? E aí, falando sobre esse recorte desses dois times que a gente está falando, Santa Cruz, em 75 tem uma capa da Placar clássica, que diz assim, os quatro melhores times do Brasil, que aí está lá, Cruzeiro, Santa Cruz, Fluminense e Internacional. Né? Naquela época, o Santa Cruz, sem dúvida, era o hegemônico do estado, era o melhor time do estado. Não vejo assim nessa década de agora. Nessa década de agora, eu acho que o Santa Cruz foi mais heróico. Heróico ele foi. Porque
o Fred usou exatamente. Talvez tenha sido exatamente essa palavra que o Fred usou no.
É.
Hã?
Era justamente. Era o hegemônico.
Heroísmo. Tu falasse heroísmo pra.
Era a geração hegemônica, 75, e a geração heróica é. De agora.
Em 2011, a gente tava falando isso hoje, né? Nessa comemoração, assim, dizendo. Se alguém chegasse pra gente lá em 2011 e dissesse, ó. Santa Cruz vai ganhar os próximos seis campeonatos, vai ganhar cinco. Esse cara é maluco. Tá...
Em 2016 a gente tá na Série A com a Taça da Copa do Nordeste jogando na Sul-Americana.
Exatamente. Inclusive uma coisa, um bastidor que teve assim...
Dois anos, né? Sim! Dois anos.
Um bastidor que teve assim, Tininho, quando em 2011, quando ele assumiu a direção de futebol, a gente nem era da chapa de Antônio Neto, né? A gente tinha sido com o Sérgio Murilo. E Tininho, logo que Antônio Neto assumiu, chamou Tininho para fazer parte da diretoria de futebol. E ele veio falar com a gente, né? O que vocês acham, não sei o quê. E os outros anos tinham sido muito difíceis, né? O Tininho caiu para a Série D, né? E foi muito complicado. E eu me lembro que eu disse, ó, Tininho, é um negócio muito... E o Santa Cruz estava muito bagunçado, assim. Sandro Barbosa, que tinha assumido como gerente de futebol, já tinha saído, já tinha virado assistente técnico de Zé Teodoro. E mesmo assim, Tininho assumiu essa missão aí, encarou. Então, tem todo esse heroísmo, né? Você vê que o clube estava todo bagunçado nisso aí. E o time foi heróico. Realmente, você conseguir... E acho assim, um fato que comprova muito que o Santa não era hegemônico, na minha opinião, nessa fase, é que o Santa sempre ia para a final como não favorito.
Essa foi a primeira.
Como não favorito, né?
Desculpa, contra o Sport, contra o Salgueiro era favorito.
É, contra o Salgueiro sim, mas eu tô dizendo, nos outros anos, assim, todos os anos que ganhou do Sport, a gente tá falando aqui, esse hegemônico a gente tá falando nessa década, Santos
Sport. Na minha opinião, essa foi a primeira vez.
Você não tem nem como colocar o Náutico nessa discussão agora, porque realmente o Náutico tá passando por uma fase muito complicada. Mas em relação a esses dois, o Santa sempre chegava para disputar os títulos com o Sport como não favorito. Isso mostrava que o Sport, de fato, era o time mais forte no estado naquela época, né?
É, deixa eu lembrar um fato aqui, que veio à cabeça aí. Aquelas coisas que acontecem, assim, que vem... Em 2010, final de 2010, acho que a gente fez um jogo treino. E... Eu primeiro já fui visto meio com um patinho feio, porque quando... O Antônio Reta assumiu, existia uma comissão de futebol e eu fui o único cara que vinha de uma oposição.
Da oposição. Você era vice-presidente?
Não, era de futebol da chapa do Sérgio Murilo. Porque tem dado minha palavra e o Rodolfo, Antônio, depois até falaram com minha mãe, com minha avó, porque tem uma ligação muito forte com meu pai, até mais do que Sérgio. Mas eu tenho dado minha palavra, acho que a palavra no futebol vale muito, na vida vale muito. Então eu tenho dado minha palavra e falei, ó, se vocês quiserem mesmo que eu exerça um trabalho, é que eu venho ajudar vocês. Quando acabar a eleição, vocês me chamam, eu converso com o grupo, se não tiver problema. E assim foi feito. Né? Passou a eleição, me chamaram, já era o patinho, falei assim, aquele cara ali veio do outro lado, então assim, no começo, mas assim foi a persistência, foi o trabalho. Né? As coisas foram acontecendo e aí a gente começou a ter um capricho e as coisas vieram se desenhando para que a gente pudesse caminhar essa jornada difícil que tem sido desde de lá dessa aceitação. Mas eu me lembro que no final do ano, lá em 2010, eu estava na saída do meu camarote, estava assim embaixo na cadeira, e estava Eduardo e Jomar. Porque Jomar veio ser diretor em 2013.
Ele tinha entrado antes com você, né?
Não, ele entrou não, 2008 existiu aquela, já no final do ano, ele que até me chamou, me convidou, porque ele tinha uma conferência de Edinho, e a gente, 2008, o clube estava numa situação difícil, mas que nos ensinou bastante.
Ainda bem que tem capa esse lado.
Né, que não tem sem dúvida alguma. Mas aí eu me lembro que Eduardo e Jomar, que até então, em 2011, não era diretor, veio ser diretor em 2013, falaram, cara, você é maluco, sai dessa, enquanto é tempo, não... Mas não de uma forma de não acreditar no trabalho, mas sim da forma de, poxa, te preserva, te cuida, eu sei que o futebol é ingrato, e é muito ingrato, Celso, é muito ingrato. Futebol é uma coisa que te tira do sério e mexe com a paixão, às vezes o torcedor que não olha para trás para reconhecer um segundo trabalho. Então, por isso que... demanda o nosso trabalho o tempo inteiro. Não pode cochilar. Né? Às vezes você acha, ah, já fiz o meu, vou deitar. É 24 horas de dedicação, se você quer ter resultado. Né? E às vezes você tem isso e não tem nenhum resultado. Mas se você der sua dedicação, se você se entregar, se você fizer, é muito mais fácil acontecer o resultado. Você conseguir a integração do grupo, você conseguir construir, né, um grupo com ideal, com objetivos, certamente você consegue você tem uma tendência maior de conseguir esses resultados, né? E é nisso que a gente se espelha, é nisso que a gente vai estar sempre traçando metas de curto prazo, de curtíssimo prazo, de médio prazo, para que os jogadores também se sintam envolvidos nesse projeto, né? Se sintam comprometidos nesse projeto, né? E que acabem abraçando a causa e sempre conquistando com a gente, né? Dando alegria à torcida.
Olha aí, galera, chegamos aí numa... Não vou dizer que é metade, não vou dizer nada. Não sei nem quanto tempo de programa tem, mas eu vou dizer o seguinte, que chegou a hora de a gente... Ó, Rafa acabou de dizer que estamos fazendo uma hora de programa agora.
Mais três horas de programa... Vamos para três horas de programa hoje.
Já é certo que está todo mundo morrendo de fome. Eu estou vendo uma garrafinha ali que está me dando mais fome ainda. Mas é o seguinte, velho, se você está com fome, você já sabe. Rafa, Vicks Hot Dog Gourmet... Agora tá com promoção na hora do almoço também, né? A gente tá de madrugada, mas a gente não sabe quando é que a galera vai ouvir esse programa, né?
É, porque muita gente ouve de manhã, às vezes no programa, o almoço da segunda-feira.
já tá uma dica aí, né? Pode passar lá nas graças ou em Boa Viagem. Amanhã, segunda, dia de VIX tradicional. Fred vai lá com certeza.
Ó, VIX tradicional.
É, por sinal, o Castelo mandou um recado pra você, viu? Que sexta-feira você passou mal, disse que, ó, não comeu VIX, deu nisso aí.
Não, vê só.
Não, não vamos falar o nome da outra loja,
tá? Não, eu não vou falar a loja que me derrubou mortalmente, velho. Mortalmente. Mas eu não tive escolha, porque a VIX fecha às 11. Então eu devolvo pra Castelão, Castelão, mais uma horinha aí, pra aumentar o público. Uma horinha mais de VIX aberta, que a turma vai trabalhar. Agora, na que eu fui, meu amigo. Quase me mata, meu. Não sei nem como é que eu tô aqui.
Messi perdeu um pezinho esse fim de semana.
É... Se Marco Gonzalez perdeu 2 quilos naquela dele, eu tô esperançoso de ter perdido uns 4.
Vixe Maria. Na terça-feira tem VIX Retro, na quarta VIX Smoke Dog, na quinta VIX Gourmet e na sexta o VIX Yumi Dog. Ou seja, opção, só opção top. Lembrando que lançou o VIX Bolognese e neste domingo a gente teve uma surpresinha, né, pra galera. Desconto de 20% nas lojas.
Vai voltar?
Eduardo, responde aí depois, viu, Castelão? Mas, só digo uma coisa. Sábado tem estreia dos times na Série A, na Série B e Série A, né? Sport e Náutico jogam, né? Segura que tem surpresa, viu, galera?
E só lembrando que todas essas opções de almoço com refrigerante, R$11,90.
R$11,90, muito bem lembrado, Fred. Se não é passar batido, é Castelão...
Fundamental,
não...
né, Jovem?
É, a promoção não
tá faltando só
o preço. É a mesma coisa fazer a falar do Village e não falar o...
É igual aquele meu amigo...
É, isso não dá pra falar no podcast, nem no podcast dá pra falar aqui.
Não, esse eu não lembro não.
Não, depois
não, fala. Não. Felipe fala muito, Felipe fala muito.
É Felipe que fala muito. É, galera, a gente vai voltar aqui pra segunda parte, a gente já vai voltar, aliás, quase. O próximo assunto é o seguinte, a gente vai falar finalmente da final, né?
Professor...
Mas antes, a gente tem dois assuntos aqui pra tratar. Tem o que você quer saber, mas o João também quer fazer uma pergunta.
Não, o meu é bem rápido, Patinho, que é o seguinte... O Santa Cruz foi tricampeão 2011, 12 e 13, ele como diretor. E foi campeão 15 e 16, ele como diretor. Pulou 2014, que o Santa Cruz chegou naquela semifinal e foi eliminado pelo Sport nos pênaltis. E 2014, a gente sabe, o Sport pegou o Náutico na final, mas o Náutico era um time muito mais fraco, tanto é que perdeu os dois jogos. Em algum momento, Tininho, da tua vida, assim, hoje, depois foi campeão, em algum momento passa assim, eu podia ter sido hexacampeão pernambucano, porque se fala muito do Penta, se fala muito do Hexa, do Náutico até hoje fala do Hexa, e o Santa Cruz poderia ter sido Hexa campeão pernambucano se tivesse sido campeão em 2000. Se tivesse, eu diria o seguinte, se tivesse passado do Sport na semifinal, era o título estava muito perto.
Estava bem encaminhado.
Bem encaminhado. Então poderia, ficou a um pênalti de ser, hoje o Santa Cruz poderia estar sendo Hexa campeão e você seria o diretor Hexa campeão. Isso passa na tua cabeça, tira teu sono de vez em quando?
Passa sim. Tira. Tira porque eu tenho, cara, eu tenho sede de conquista, de melhora, é como todo mundo, cara, eu tenho objetivo, meu objetivo sempre tá buscando o melhor pro meu clube, né, lutar com unhas e dentes, eu acho que podia sim, a gente podia estar hoje falando no outro patamar, né, de um hexacampeonato do Santa Cruz, né, foi por muito pouco, então mostra que a gente nesse tempo veio trabalhando certo, é um ano que não conquistou, era um ano que também a gente tinha, talvez desses times aí, 2014 foi o time que tinha o maior favoritismo pela questão de já vir de um entrosamento, de um tricampeonato, pelo fato até da fragilidade dos adversários.
O Sport estava, né, muito mal, né?
Tava mal, o Náutico, então assim, tinha tudo para que a gente pudesse conquistar, então foi...
E até para lembrar que naquele ano não teve saldo na semifinal, né? Então o Santa ganhou 3-0 o primeiro jogo,
de 1-0
e o outro jogo,
os dois finalistas passaram
1-0,
com saldo menor. O Náutico e Salgueiro foi a mesma coisa.
E a gente pegou, acho que me dá uma frustração, não tenho dúvida alguma, sem demérito algum, ou sem desrespeito, acho que, mas é porque é aquela coisa, futebol é sede de conquista, ou você está brigando...
E além do que era o centenário do Santa também, né?
O centenário do Santa, exato, e pelo fato de ser o centenário do Santa também, que isso ia dar um tetracampeonato no ano do centenário...
A postura do Santa naquele jogo com o Sport na Ilha te incomodou muito, né? A forma como
fica... Sim, certamente.
Tu não achou um pouco de leve parecida?
Era essa a minha pergunta.
Com o de hoje?
Com a de hoje.
Veja, porque ali... Deus, eu vou até atropelar pra mim, já que levantou essa bola, mas eu quero...
Era justamente...
Aqui a diferença, básica.
Não, peraí.
Ali, não, querendo ou não, a postura, deu certo. O time levou o gol foi aos 41 segundos.
Levou
mas ali a pressão foi maior.
Você tinha pressão maior.
A pressão foi maior.
Jogo.
Mas eu não tinha nada a perder.
Esse time do Santa, ele é um time que às vezes o outro time tem uma posse de bola maior, o adversário tem uma posse de bola maior. Mas é um falso domínio, porque a gente tá pronto, como eu digo, o time tá pronto pro bote.
Sim, bot. De fato,
o Sport hoje. Se você pegasse um jogo hoje, um exemplo, que... Duval, Henrique, o zagueiro do Sport visualizasse que o Santa Cruz não teria a situação da chance, até o zagueiro estavam subindo, com o teu, ó, vamos lá, o lateral soltava,
Então os caras, o que ele disse, ó, se eu der vacilo, velho, Keno vai aqui, vai vir embora, vai disparar, Grafite dá uma arrancada aqui, pode acabar comigo, o Arthur, então assim, o time tava numa situação, você tem uma situação de preparar pro bote, outra coisa é você ser passivo. Então assim, a gente tava sempre preparado, né, e você via, conseguia ver bem, enxergar bem as linhas as linhas de quatro bem definidas para que a gente pudesse preparar esse bote. Né? Então era um falso domínio, você via o Sport tocando bola, fazendo, mas você via poucas situações de gol criadas.
Naquele, né? Então, 2014 tiveram até gol.
Exato, então assim, foi uma situação diferente. Então essa passividade que realmente a gente
não... E outra diferença, Tininho, é em 2014, o Santa Cruz não tinha, durante o jogo, não tinha nada a perder, porque qualquer placar, qualquer derrota, o Santa Cruz já entrou ali com os pênaltis garantidos. O Sport teria que vencer. O Sport teria que vencer para levar para os pênaltis. Ou seja, o Santa Cruz não tinha nada a perder. O Santa Cruz poderia ter encarado o Sport um pouco mais em 2014.
Porque no mínimo já tinha um pênalti garantido.
Exatamente.
Claro.
Essa é a grande diferença. A
estratégia do jogo,
o vacilo foi esse.
O treinador era Vica no momento.
É.
Né, e realmente acho que a gente não fez a leitura do jogo. Mesmo que a gente está discutindo uma situação aqui que ele ficou a 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos ali de dar certo. Mesmo, podia dar certo. Futebol, às vezes é que eu digo, vai pelo caminho errado e dá certo. Então a gente também tem essa...
E hoje com Milton...
Pode desprezar isso.
Você não acha que hoje com Milton... Eu entendo o que você está dizendo. Eu concordo com você, inclusive, que o Santa hoje é um time muito mais perigoso do que a hora de 2014. Mostrou isso. Acho que o Santa de Milton Mendes, inclusive, tinha um tipo de jogada bem específico, que era aquele contra-ataque velocidade, muitas vezes pelas pontas. Ou então aquele bote na saída da pressão ali, quando... Dava o centro para a saída de bola e fechava com os pontas e com os meias, né? Às vezes com o próprio atacante. Então, Santa, esse ano sim, é um time mais perigoso. Mas você não acha que, por exemplo, aquela defesa, mais uma defesa espetacular de Thiago Cardoso em finais contra o Sport, aquela defesa no cantinho, lá Gordon Banks, você não acha que se aquela bola entra... O jogo vai a decisão vai para os pênaltis, o Sport ganha. Você não acha que corria o risco também?
Teve bola na trave também.
Teve bola na trave. Milton Mendes ser visto
não, como novo não, Vica. Não, porque até a postura, eu acho que ele perdeu uma peça, que era o João, que via bem entrosado.
Um segundo, só para deixar clara a pergunta do Celso, o novo Vica só pela partida final.
Sim, claro. Não.
O cara vai dizer, porra, o cara está comparando Milton Mendes com o Vica, só pela final.
Mas eu entendo.
Eu tenho ajudado, inclusive, o Fred.
Obrigado. A leitura de jogo dele, ele... prezou pela coerência quando escalou o Wellington, porque é o jogador que vinha há mais tempo, o jogador que jogou o ano passado inteiro. Né? Ele podia ter alguns jogadores talvez que tivessem uma saída de bola melhor que o Wellington, mas talvez não tivesse tanto vigor, podia ser um Dedé, podia, né, ser um... A gente perdeu o Leandrinho, que poderia fazer isso com uma situação de qualidade de saída de bola melhor. Na hora que ele optou pelo Wellington, é claro que aparece que você vai estar dando mais campo para o seu adversário. Ao mesmo tempo também tem a situação desse vigor dele, desse balanço defensivo que ele pode fazer, dessa situação de um cara que tem uma saúde maior, né, pode estar acompanhando o adversário. Mas acho que a situação do gol, de jogo, são situações que vão existir, como a gente teve uma bola de Wallace, como teve uma bola de Grafite, né? Aí quando você entra para a suposição do Cia, como a gente fica, o futebol faz, acho que foi muito pouco, você pegar lance de 2013 aí, quantos chutes, quantas situações de gol o Sport tinha, 2012, né? E vai fazer parte no jogo de você ter o adversário dentro da casa dele, tem uma situação de perigo de gol ali. Mas a gente acredita que o Milton, dentro do que podia fazer, fez uma leitura importante, interessante de jogo, né? Acho que a gente, nessa reta final, teve a situação do João e do Leandro, que atrapalharam muito essa situação para aquela mesma posição, né? E talvez o jogador, um Dedé, não esteja vivendo um bom momento, se tivesse, podia exercer com maestria aquela função. Então acho que ele fez o caminho certo, e assim, essa comparação pode até ser tida, mas na minha concepção, Milton trabalhou certo, né? E até o tipo de motivação, o tipo de envolvimento que ele conseguiu dos jogadores, né, credenciou ele a escalar esse time e esperar um bom rendimento deles.
Analisando justamente essa final, eu diria que foram 135 minutos jogados da mesma forma. O segundo tempo no Arruda e os dois tempos na Ilha foram jogos bem parecidos, né? O Santa fez o gol e entrou naquele sistema especialidade do Santa Cruz em atuar atualmente. Você já falou que estava bem seguro e tal. O que é que você acha que poderia, ou melhor, o que é que tira dessa final para que na Série A, porque vão ter jogos em que o Santa vai chegar fora de casa com equipes muito mais qualificadas e o Santa já vai começar como se tivesse num jogo de mata-mata, abre aspas, com a vantagem. O Santa e Grêmio Santo e Corinthians fora de casa, o Santa vai entrar, imagino eu...
Aquela coisa de valorizar cada ponto, cada, né? Cada ponto,
vai entrar mais ou menos assim. O que é que precisa ser trabalhado para que não seja tão ataque contra a defesa? Porque nessa final existia, do outro lado, um time com alto problema de criação ofensiva. Um claro problema de criação ofensiva que o próprio treinador do recém-chegado reconheceu. Disse que o time tem um grave problema de ataque. Na Serra vão ter times que, caso o Santa se organize desse jeito, terão mais qualidade para vencer essa barreira. O que é que o Santa precisa trabalhar a partir dessa postura para jogos fora de casa? Que dentro de casa acho que a coisa já está mais arrumada, esse esquema com o João Paulo. Para fora de casa, o que é que o Santa precisa tirar de lição desses 185 minutos em que se esperou o Sport jogar, armou um sistema para deixar o Sport com falso domínio, que tem que melhorar para uma Série A?
É, na verdade, esses 135 minutos que você está falando é porque tinha um objetivo específico, né? Tinha uma meta específica que estava no segundo jogo, quer dizer, faltavam 135 minutos para que ele pudesse levantar o troféu. E nenhum jogo desse vai ser, ao final do jogo, está coroando a gente vai ser coroado ao longo de 38 rodadas. Então é isso que tem que ser pensado, em cada ponto, né, cada meta de curtíssimo prazo que vai ser traçado com os atletas, com o Milton, né, mas a gente tem que ser sabedor que a gente só melhora muito, em todos os aspectos, aspecto defensivo, aspecto ofensivo, a gente não teve tempo de trabalhar, foram decisões em sequência, decisões desgastantes, acho que tem uma situação também muito difícil aí, estamos tentando até falar, eu estou aqui pegando o telefone direto para ver se tem uma situação da CBF, porque... você vê, a gente tem um jogo importantíssimo no domingo, a estreia do Brasileiro. Temos um jogo na quarta pela Copa do Brasil, onde, paz, meus senhores, a empresa aérea oficial da CBF, né, cortou quase pela metade sua malha aérea. Então não tem voo direto para Salvador, a gente vai para Porto Seguro, teria que pegar Recife, Brasília, Brasília, Porto Seguro, de Porto Seguro mais 7 horas, 8 horas para chegar até a Vitória da Conquista. É uma coisa absurda, 15 a 16 horas de logística para você chegar até um jogo. Então, depois de 10 decisões seguidas, nem 10, eu digo até 11, 12, porque o jogo contra o América foi uma decisão, o jogo contra o Sport também encara como decisão, porque ele precisava, não podia perder aquele jogo. Então, assim, é difícil. Então, mas a gente é sabedor, Fred, que a gente precisa melhorar em tudo. Agora é uma melhora permanente, uma melhora constante. Né, são reforços que vão chegar, é um trabalho maior, é a condição de poder assimilar melhor o trabalho do Milton, acho que com o tempo, se ele conseguir fazer isso com tão pouco tempo, ele com um espaçamento maior entre os treinamentos, né, vai conseguir tirar algo mais de cada um desses atletas, né, a gente não vai estar satisfeito, né, ganhamos, parabéns, mas esse mesmo torcedor que está exaltando, que está comemorando hoje, amanhã ele que vai estar xingando ou reclamando se o time não produzir. Então é o que eu digo, o futebol tem que ter essa consciência, ninguém pode parar no tempo, achar que fui campeão do Nordeste, obrigado, acabou, amigo, então, acabou, tá para trás.
O Nordeste dura mais um pouquinho, da Série A, o do estadual dura
48 horas. Não, mas tudo é extremamente perecível, vou dizer assim, perecível, ultra perecível.
Eu achei uma curiosidade interessante, acompanhando o grupo do Super Esporte, teve um momento que acho que a matéria mais lida, o Santa tinha acabado de ser campeão, tem matéria
de contratação.
Já era o reforço.
É, exatamente. Assim, mas é assim, cara.
Eu
brinco que às vezes...
Tá sem felicidade, não tem um dia.
Eu brinco
ganho já tá pressionado.
Não tem, e... Subiu para a Série A ano passado, eu lembro que até Bruno, comigo nosso, Bruno Rego, o presidente Alírio e André Rio, que é o irmão do presidente, a gente estava num restaurante lá no Bar do Alemão, lá em Itu, comemorando, todo mundo lá bebendo, sorrindo, e eu estava com a cara meio fechada ali no telefone. Os caras, pô, é campeão, subiu, tu pensa que... Eu falei, cara, é porque eu estou preocupado, mas é sério, é uma coisa que... Mas tem que trabalhar, porque não era ali que ia resolver a situação, mas já preocupado com... contratação, com cobrança, porque assim, eu costumo brincar que da minha casa até a escola da minha filha dá uns 200, uns 300 metros, vamos dizer assim. E nesse espaço, mas eu passo por 8, diariamente eu passo por 8 torcedores do Santa. Quando vou deixar, quando tem tempo de deixar a coitada na escola, pela minha dificuldade de tempo, de estar sempre viajando. E aí são 8 torcedores do Santa, é o porteiro do meu prédio, é o cara da banquinha de fruta, é o cara da banca de revista, é o guardador de carro, é o porteiro da escola. Então, assim, todos eles, assim, quando você passa assim, e aí? É virando a mão assim, e aí? Aí ganhou pro Nordestão, o cara nos parabéns. Porra, agora tem que ganhar do Esporte, né? Vamos lá. Então, assim, ganhamos do Esporte. Quem é que tá chegando? Então, assim, sempre tem uma meta maior. Agora eu entendo, o torcedor tá no seu papel. E a gente, no papel de dirigente, tá no papel de entender também isso. Não tá questionando, ou chegar pra isso, não, tu tem que me dar parabéns, quem foi campeão? Passou. Então a gente tem que ter essa percepção, entender que o torcedor é paixão também, mas que a gente precisa trabalhar com racionalidade. Isso pede muito trabalho, isso pede foco, isso pede... Confesso, estou muito feliz com todas as evoluções que têm existido no Departamento de Futebol de Santa Cruz, né, que não é a situação, é como eu digo, cada vez menos o empirismo tem parte no futebol. Então a gente trabalha muito, a gente fez uma implementação do Departamento de Análise de Desempenho muito legal, muito proativo, né, quero destacar aqui o Felipe e o Anderson, são responsáveis pelo setor e tem um trabalho de maestria com observação dos adversários. O Milton trabalha muito na situação da insistência, sei que eu digo assim, na repetição de fazer com que o atleta faça aquele movimento ou que tenha aquela situação do seu setor. Então, às vezes, o jogador, a gente mostra, filma o movimento de cada atleta para dizer que acertou ou que errou. Então, o atleta recebe, né, num tabletzinho os seus movimentos, né, que ele precisa melhorar, ou então se ele acertou, parabenizando ele porque acertou aquele movimento, que fechou com a marcação, foi bem ofensivamente. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que certamente dá resultado. Um trabalho de logística também, tem investido muito nisso para que o jogador tenha o máximo de descanso possível. Estamos implementando agora, estamos trazendo equipamentos internacionais, estamos fazendo um catapult, que é um software, catapult que chama, é um software que só 5 clubes no Brasil tem. Então adquirindo um investimento alto, um equipamento cerca de $85 mil. O clube está disponibilizando, mas isso vai ajudar muito a gente na leitura do entendimento do... Você fala assim, poxa, que investimento. Mas você imagina o que é uma semana de um jogador nosso parado. O que é uma semana do Grafite parado, o que é um mês e meio de João Paulo parado. Então, assim...
Milton Mendes falou para vocês sobre o Nexus, que se usa no Atlético Paranaense.
Veja só, o Atlético hoje... O Atlético hoje tem uma consultoria americana... Né, que trabalha com tudo isso. Então, assim, todo o departamento de futebol do Atlético, ele tem que ser validado por essa consultoria. Então, essa consultoria, ela vai desde uma situação de hidratação de atleta, que o atleta tem que tomar uma água de um pH superior a 7.4, né, e esse nível o atleta faz exame de urina 3 a 4 vezes por semana. E se ele tiver constatado que não está hidratado, ele recebe uma punição... inclusive passiva, a diminuição do seu salário. Então, assim, ele é obrigado, ele tem essa conscientização já desde a base, de que ele precisa hidratar. Ou, então, assim, são pequenas coisas que a gente...
Esse Nexus, que é justamente esse sistema, são três funcionários que são colocados no Atlético Paranaense, isso, mas R$45 mil de salário.
Hoje são mais, porque você tem um especialista para nutrição, só porque, assim, tem uma amizade com o presidente Mário Celso, que é um cara polêmico, mas é um cara extremamente profissional. Né, investiu muito na profissionalização do atleta, né, eu sei que a imprensa não gosta muito, porque ele às vezes não facilita, mas ele fez aquilo ali um centro de excelência no futebol, e nada melhor do que copiar ou entender como está funcionando, né, e a gente teve duas vezes esse ano lá no CT do Caju, entendendo o funcionamento do Atlético, né, são 8 campos, é um pessoal vanguardista que construiu o estádio com recurso próprio, né, para poder deixar como legado a Copa do Mundo. Então souberam aproveitar o momento, né? Mas se trabalha muito também em cima de... A gente está implementando, e foi um pedido do presidente ali, ele falou, ele parabenizando, falei, não, eu quero um presente. E a gente deve estar instalando o DIF, que é o Departamento de Inteligência do Futebol, aqui no Santa, estamos trazendo uma pessoa de fora para fazer esse acompanhamento. Então, cada setor, no caso a nutrição, estamos hoje com a, acho que a maior especialista do Nordeste, a doutora Flávia Carvalho, trabalhando no esporte. É extremamente competente, acho que às vezes futebol se vê às vezes fora de campo com detalhes. Ela foi para Campina Grande na quinta-feira. Então toda a cozinha do hotel que a gente estava ficou sendo. Todo o alimento que ia para o nosso atleta era manipulado por ela. E a gente já preocupado com isso quando deu na sexta-feira, não quer dar nome, e aconteceu que o chefe de cozinha adoeceu, não iria saber se a gente não está preparado. Não sei se isso podia ser uma verdade, mas também podia ser uma inverdade para justificar qualquer acontecimento errado que ia ter ali.
Mas já tem história antiga, né?
Por isso que a gente foi precavido. Mas, assim, o futebol é nesses detalhes. Então, assim, é que eu digo, esse empirismo está perdendo espaço. Agora, claro, o trabalho integrado. Então, nesse DIF, para vocês terem noção, a gente está integrando nutrição, fisiologia, fisioterapia, departamento médico, é a questão de logística. Então, vão ter softwares que vão estar dizendo, ó, esse setor aqui não está produzindo, relatórios diários de trabalho, né? Porque hoje a gente está no santo, pode ser que amanhã a gente não esteja mais, mas assim, todo mundo vai saber, ó, tal dia o procedimento de trabalho foi esse, a rotina de trabalho é essa, isso foi feito, essa meta foi atingida, essa meta não foi atingida. Então a gente tem como cobrar do profissional e não ficar naquele ritmo de boleiragem. Então acho que a gente deu também espaço para que trouxesse profissionais da própria base do Santa para o departamento profissional, como o próprio Helder, de logística, que faz um trabalho excelente, né? Se fosse de fora, falasse assim, as coisas, os caras, pô, você precisa de um diretor remunerado e receber, para o cara receber aqui alto pra caramba, né? E às vezes não tem a percepção do que o cara local aqui tem. Então temos forjar os bons funcionários aqui, a Taíde, Helder, então são pessoas que dão esse suporte pra gente, né? O trabalho com o João Mar, um trabalho de um cara extremamente racional, né? Amigo, um cara que tem uma leitura impressionante de futebol. Então, acho que é isso, a gente ter e sempre buscar mais, sendo sabedores da também dessa filosofia pé no chão, de que a gente não pode estourar ou alegrar o torcedor com atletas caríssimos. Não é isso, isso pode dar uma felicidade momentânea, ou do cara dizer, pô, tal jogador tá comigo, mas isso não dá a situação permanente, que é de título, já de conquista. Então isso às vezes dificulta o ambiente, isso dificulta o relacionamento no grupo, e a gente tem que prezar muito por isso. Acho que quando o grupo fecha com o ideal, quando o grupo busca, né, coletivamente, né, esses objetivos. Hoje eu trabalho desde o envolvimento de uma esposa, porque o cara, você imagina, qual é o universo do jogador? Ele, a mulher, um filho, um apartamento, uma cidade onde ele não conhece ninguém praticamente. Né, e você vai, o cara não é uma máquina, pô. O cara não é um robô que vai chegar ali, você vai jogar ele no campo, pô, fulano joga bem pra caramba, joga ele na arena pra lidar com os leões. Tem um componente emocional, um componente pessoal, você poder afagar aquele cara. Né, a esposa tá ali, poxa, hoje a gente tem umas esposas nossas.
Foi o trabalho das esposas que é presente, a esposa de Alírio fez na final da.
Na final, levando as esposas pra lá. Então, assim, isso também é legal pra caramba. Do cara se sentir ambientado. Hoje eu tava vindo pra cá, Eduardo viu, tinha um jogador nosso que tava passando mal. E Milton me ligou, me falou, Timinho, eu tô precisando que você dê um suporte, porque tem esse jogador aqui que tá passando mal e tá indo pro hospital. E aí a gente já mandou uma pessoa que, inclusive, nos deixou aqui, tava indo pro hospital pra dar o suporte, também nosso médico tava indo pra lá. Você vê assim, então hoje é uma família, eu sou muito integrado. Então acho que o resultado também vem daí, porque o jogador não quer perder isso, o jogador não quer deixar de estar num ambiente desse. Então ele vai produzir, vai dar o máximo dele para continuar num ambiente legal. E a esposa não quer sair daqui porque a filha está bem no colégio, porque o pai está sendo bem tratado.
As esposas dos jogadores têm um grupo do WhatsApp, né? Entre elas.
Tem grupo, tem vários. Tem um grupo onde elas interagem o tempo inteiro, né? Tem inclusive participativa de oração, situação de mandar mensagens, às vezes é coisa desse lado emocional também, que é importante, esse suporte emocional, psicológico pro atleta, pra própria esposa. Você imagina a insegurança que é de um atleta que vem pra uma cidade, daqui a pouco tá dispensado, daqui a pouco sai de novo. Então, esse acolhimento é muito importante. Às vezes pensa que é uma coisa que é uma bobagem, mas assim, é muito importante para que a produtividade venha dentro de campo. Então, é o que eu digo, o jogador não é robô, não é máquina, então ele precisa se sentir bem acolhido, para que essa produtividade dele naturalmente surja, né? E o bom futebol certamente é consequência de pequenos fatores, mas que fazem a diferença lá dentro de campo.
Ô, Tininho, deixa eu fazer uma pergunta sobre...
Rapidinho, João. Já que ele tá falando desse assunto aí, Tininho, mata a curiosidade de quem cobre o dia a dia de Santa Cruz. O que é que Milton Mendes faz tanto no dia pós-jogo, além de mostrar só o vídeo? Porque a gente pergunta, o pessoal não revela. Já chegou informação que tem uma hora que é só de relaxamento, que apaga a luz, já chegaram várias informações, mas a gente não sabe. Tu pode revelar alguma coisa pra gente, o que é que ele faz no vestiário tão importante no dia após o jogo?
Após o jogo a gente faz, não, quando apaga a luz ali no vestiário, é o seguinte, a gente tem uma mensuração, chama o recovery. O recovery é feito do jogador no descanso, no descanso. Então ele vai, apaga a luz, ele relaxa pra gente ver o grau de cansaço ainda do atleta. Então a gente consegue facilmente perceber se o atleta saiu de noite, se o atleta, não digo nem a nível de balada não, mas, por exemplo, às vezes tava com a criancinha em casa e a criança passou mal, ele foi até um metro. Então se aquele número, ele tem um indicativo. Provavelmente nenhum de nós aqui tem um igual do outro. Mas após uma sequência de análise, eu vou saber qual é o teu ponto médio, qual é o teu ponto médio. Então, às vezes, Fred teria um número X. Se Fred veio para um jogo, descansou, né, e pela manhã, e pela tarde do dia posterior ao jogo, está aquele número ali perto desse índice, ótimo. Mas se Fred está com X mais Y, alguma coisa aconteceu. Então, ele não, aí a gente evita de levar ele para o campo, a gente, né, deixa... Que tem um CK que dá essa ação, e o recovery também, que então é mais um mecanismo para nos ajudar. Mas não é só isso, o Milton trabalha muito em cima da situação de mostrar o pós-jogo, né, de mostrar o desempenho de cada atleta, o que é que ele fez, por que fez, se fez certo, parabenizando, se não fez certo, chamando atenção para que não ocorra erro no jogo seguinte. Então hoje é muito isso, agora com muita verdade, com podendo tirar o máximo cada atleta.
Individual? Tem conversa individual com cada um separado do grupo ou não?
Poucas vezes. E eu acho que com o passar. No início do trabalho tinha mais individual. Hoje é a situação mais coletiva. Né? E às vezes ou numa situação, por exemplo, onde a gente vai encontrar um adversário que tem um cara que está desequilibrando, que está bem demais, e ele vai andar, por exemplo, atuar pelo lado esquerdo, então vamos chamar alguém da nossa direita ali para conversar, ó, vem cá, desempenha isso aqui, ou então um zagueiro lá que tem um posicionamento, o nosso atacante pode sobrepor esse posicionamento. Então, mas hoje, pelo fato de a gente ter atingido uma maturidade coletiva, né, cada vez menos ele tem conversado individualmente com os atletas.
Ô, Toninho, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: você falou de até da questão da Copa do Brasil, vai tentar adiar esse jogo aí da contra o Vitória, da Conquista. É, eu, particularmente, eu botava o time C para jogar esse jogo do Vitória da Conquista. Porque o Santa Cruz tem a pré-vaga da Sul-Americana. E para chegar na pré-vaga da Sul-Americana, ele vai ter que abrir mão da Copa do Brasil, ou nessa fase ou na próxima. Eu quero saber se o Santa Cruz, vocês já definiram, de fato, que é, o Santa Cruz vai disputar a Sul-Americana, que vai ser o primeiro torneio internacional da história do clube, ou se vocês querem a Copa do Brasil. Vocês já definiram isso? Já tá traçado dentro do planejamento de vocês?
Não, a gente vai brigar para passar. Dessa fase, vamos brigar para passar. Se a gente não definir isso, é uma situação chata você falar. Briga pela desportividade, você brigar aqui, não, vamos tentar, a gente não quer passar. Isso, assim, para mim.
Mas uma hora você vai ter
que. Então, assim, mas é que eu digo, é absurdo, até é chocante você dizer assim,
é absurdo.
Eu tenho que não passar, mas assim, a gente tem que sempre. A gente tá sempre motivando nosso atleta.
Ou você vai jogar a Copa do Brasil?
Né? Pois é.
Ou então a gente perde.
Tá pensando, mas é o seguinte, vamos pensar o seguinte, para essa fase a gente tem que passar, porque nessa fase a gente vai
galgar financeira também, né?
Melhora do ranqueamento do Santa, a situação financeira também, então vamos tentar brigar aqui. Agora, claro, é um jogo difícil, é um jogo onde vai tá existindo esse desgaste natural. A gente, por exemplo, estamos na... O jogo é daqui a 2 dias, a gente não sabe se vai ter, se não vai ter. A gente vai passar quase um dia inteiro
de viagem. O ruim de adiar também é porque você perderia Milton Mendes em mais um jogo da Série A, né? Porque é um jogo para Milton Mendes cumprir a parte da suspensão dele, né?
Exato. Mas aí é uma situação também de uma situação coletiva, né? Hoje a gente jogando fora, seria... Tá marcado para 11 e 18. Poderia ser 18 e 25, assim, ou uma semana a mais. É isso que a gente tá tentando.
Mas o Santa vai jogar a Sul-Americana?
Possivelmente sim. Vamos ver o que é que o destino no... tá traçando pra gente.
Só deixando claro isso aí, que sacote, se não me engano, é 600 ou é 660 mil reais?
660
mil reais.
Fora os descontos, aí você vai botar aí INSS, desconto dos atletas aí.
Mas tem o bruto.
E a federação também. Aí você...
A federação vai dar
deu a botada,
o percentual do brasileiro ou não?
Vai, não tem. Tem boquinha não.
Deu botada na cota da Série A também?
Sim.
Não,
até ter contrato exclusivo ela dá, né?
Exatamente.
É, eu nunca vou entender isso não, mas tudo bem.
É porque tem muito jogador pra pagar.
Não, mas...
6%,
né? Não existe só... 6%,
né? 6%.
Não existe a opção de não pagar, não. É isso que eu queria dizer.
Porque aí você tem uma...
multa. Se acontece o quê, se não pagar?
Não é. É uma questão de rompimento. Você tem um acordo lá,
que foi assinado. É um acordo entre Globo e Santa. E o Santa dizendo, não vou pagar a federal. O que
acontece? Não vai acontecer nada. Agora, eu não sei se o clube vai sofrer algum tipo de retaliação. Assim, eu não sei o que vai acontecer pra isso.
O Sport não disse que brigou com... Rompeu com a federação?
É, pode fazer isso. O Sport não paga, né? O Sport já não paga, porque é direto com a Globo.
O Sport diz que não paga isso, não.
É.
Mas eu acho difícil o Sport não pagar. Eu acho que realmente a emissora...
Porque não passa por ele, né?
Mas a emissora às vezes recebe um comunicado onde precisa passar essa...
Eu acho isso muito estranho. Mas voltando à Copa do Brasil, 660 mil reais. Eu entendo isso que o Tino está falando, que é óbvio que tem que sustentar. Quando a gente gravou no podcast, ele fala da seguinte forma... Pegando o balanço do Santa de 2015, o que foi divulgado, claro. Desse ano deve ser muito maior, até talvez perto do triplo ou o triplo. O Santa teve 15 milhões, o Sport teve 87. Para quem tem 87 milhões, 660 mil reais é dinheiro de qualquer jeito, claro. Mas para quem tem 87 milhões, 660 mil reais parece diluir nesse montante. Para quem tem 15 milhões, proporcionalmente 660 mil reais é muito mais dinheiro para você simplesmente abrir mão, tendo a chance... tecnicamente, de não ter tanta dificuldade para avançar. Mas eu digo, essa questão é só, literalmente, por causa do adversário.
Só a curiosidade, o Santa pega aqui na próxima fase de passar.
Eu acho que é o Vasco.
É o Vasco, possivelmente
assim,
o Vasco.
Mas não haveria, tipo, aí vamos, beleza, o Santa jogou agora pela cota, pegou a vitória da Conquista pela cota. Aí passou, vamos supor que passe.
Mas não haveria dúvida contra o Vasco. Assim, não, poderia até ter um discurso, mas assim, na prática, não haveria. Não, a gente vai ver o que acontecer, aconteceu.
E o Vasco, né? E o Vasco não tem possibilidade de abrir, porque o Vasco, como não, o Vasco caiu...
Vai jogar Vera.
É, o Vasco vai jogar Vera. Ele tá na fila, tá muito atrás, né?
Sobretudo que tá na segunda divisão, tá com dinheiro, tá com moral, de repente...
Que é isso, a gente vai esperar acontecer. É difícil você ter que falar isso de uma
Inclusive, situação. Hoje, quando saiu no a decisão do Carioca, falando que a meta do Vasco é ser campeão da Copa do Brasil.
Tá certo.
Porque é o único campeonato. É,
que ele joga, né?
É, porque ele vai jogar a Série B. Então a gente tem a meta de jogar, de ser campeão da Copa do Brasil.
Em cima de ninguém, todo mundo é, né?
Exato. E pegando um gancho aí, né? Eu queria passar mesmo pegando um gancho na tua fala dessa questão de receita nossa. A Pluro Consultoria tem um estudo, né? Não sei se você já acompanhou, tem um ranking, né, de eficiência em gestão do futebol, onde ele divide, né, a receita anual em milhões, né, por uma pontuação dada por ele por conquista de cada campeonato.
Eu acho que esse ranking foi de 2013, que foi o ano que o Santa ganhou a C e o Pernambuco.
Quarto lugar, mas aí eu queria dizer que o Santa Cruz está bem cotado, né, para ser o time de maior eficiência em gestão no futebol do país em 2015, né? Porque isso precisa de esperar esse fechamento do...
Não tem como ser, não. Veja, ano passado, a cota do Santos foi inferior do Náutico.
Exato, mas 15 milhões você pegou um vice-brasileiro que tem uma pontuação X, o campeonato estadual que tem uma pontuação Y, você vai somar isso e dividir por 15 milhões.
E não gastou com o Nordestão
então,
e...
Exatamente, mas aí você vai pegar essa pontuação, então assim, hoje... Aí, mas esse depende, carece aí de algumas informações de fechamento de balanço de alguns clubes que estavam aí, mas...
Aproveitando
já até que... Até porque a gente viu quem ganhou Libertadores, quem ganhou... Então assim, para poder ver... Paulista, Carioca, então assim, e pelo... Quando você vai dividir por esse multiplicador, que são vários milhões, então essa pontuação está bem diluída, então o Santa, e isso foi a ligação que veio de São Paulo. Aproveitei. Vamos aguardar vir essa questão oficial para o Santa ser sacramentado. Como...
Esse negócio de Sul-Americana, do Santa jogar Sul-Americana, possibilidade, só do amigo meu. Que assim, Santa Cruz jogar de manga comprida, falando com o ventinho, a fumacinha sair no canto da boca. Se jogar fora, não. Porque se jogar fora, se jogar no Uruguai ou na Argentina, a possibilidade de jogar com Santinha de manga comprida.
Tu sabe essa história, Tininho?
Não, sei não.
O jogador com tá suado assim, que fica fumaçando na cabeça.
A gente tem alguns amigos, então a Santa Cruz e passou Série D, Série C. Um deles, o sonho, era o seguinte, vai realizar agora. Era escalar o jogador do Santa Cruz no Cartola.
Já tá realizando.
Já tá agora na Série A.
Já estamos realizando.
E vai voltar pra Sul-América. E outro chegou, fiz ele contar pra Milton Mendes. Eu contei pra Milton Mendes, tipo, a história daquele amigo da gente, ele, aí Milton Mendes, qual é a história? Santa Cruz tem já Sul-Americana, fora de casa. Agora tem que ser de branco, viu? Já vou avisando a você, viu? Tem que ser de branco.
Vamos manga fazer. Longa.
Não tem mais manga longa, não. Hoje são aquelas malhas por baixo.
Não, mas manda fazer, pô. Manda fazer. Ou a gente realiza o sonho ou não. O André Ouro tá chegando aí pra fazer isso.
Mas nenhum clube tem usado mais, não.
Luvinha preta. Tem que dar o close. Na hora, quando o grafite for conversar com o Lele, ó, vai marcar ali, vai aparecer a fumacinha.
A fumacinha.
E de fundo tem que ter a bandinha. Lele, pronto. Já falou, bicho, pode perder de 8-0 fora. Só de ver isso, já falou.
Já tá pagando. Mas deixa eu contar uma história engraçada, que a gente foi pro jogo. Foi em 2011, na... M11.
Bota pra jogar em triunfo que já resolve essa parada.
Foi 2013 na a gente tinha sido tricampeão e depois do tricampeonato foi fazer um jogo contra o Internacional em o jogo foi em Caxias do Sul, Copa do Brasil.
Foi Caxias. Foi
Caxias. Caxias, um frio arretado, chovendo. Aí eu até tenho uma foto, acho que postada no Facebook, onde Caça-Rato pegou, botou a luva. Né? Aí, pô, Caça-Rato com a luva preta. E luva preta. E aí, lá pras tantas, velho, chovendo pra caramba. E só que ele não tava com a luva apropriada. Ele pegou uma luva meio de lança, né, galera, aquilo. Porra, daqui a pouco, aí fui vestiário no intervalo. Tava Caça-Rato com o dedo todo inchado. Disse, que frio, fila da puta. Nunca mais que eu boto uma porra de uma luva. Louco pra voltar pra Recife. Isso é frio demais. Ele no intervalo, chiando frio, estilando frio. E com 10 minutos ele jogou a luva fora, pô. Que resenha. Não aguentou 10 minutos de chuva.
Tininho, aproveitando aí que você tava falando de números agora há pouco, e economista e tudo mais, eu queria que matasse a curiosidade da gente em relação, e falou do balanço. O balanço de 2016 deve passar, o faturamento do Santos 2016 deve passar do triplo de 2015, ou seja, deve bater 45 milhões pelo menos.
Olha só, possivelmente, né? Vai depender muito do... Esse ano, cara, é um ano muito atípico. Esse ano de crise, eu acho que é um ano que subiu no momento certo, porque assim, ia ser muito difícil fazer um ano desse na Série B, né? E a gente teve que se desdobrar ano passado, porque também o presidente Lino foi arrojado, foi corajoso, porque em 2014 também foi muito exemplo, porque a gente chegou próximo ali do G4 e faltou fôlego na hora final. Então a gente, esse não acesso, né, também ensinou a gente, porque a gente sabia, ó, presidente, vamos passar aqui, quando chegar essa reta final, a gente vai estar com dificuldade de caixa, né, a gente vai ter que arrumar alguma coisa, ter que fazer alguma coisa, onde foi uma questão de captar no mercado, buscar recursos para que a gente pudesse deixar a constância desses pagamentos.
Tem, né, até empréstimo, de, né? Assim, tem
imagem. Porque assim, poxa,
gente, de pessoa tem, física e jurídica.
Tem que apelar para alguma coisa, né? Teve que apelar, porque assim, como é que você ia justificar para o jogador que estava conseguindo produzir, estava conseguindo atingir a meta, você não pagar a premiação, não pagar o salário? Então assim, foi uma situação de se desdobrar mesmo, né? E poucas vezes as pessoas entendem essa entrega nossa, a vontade que a gente tem que jogar tudo, né, para poder conquistar. A gente tava vendo aquele acesso perto, né? Então, presidente, se não faltar fôlego, a gente chega. O presidente comprou a briga, né, todo o departamento de futebol, também as pessoas que nos ajudaram a conquistar esse objetivo. Agora, a questão de tipo vai depender muito. Esse ano é difícil demais, cara, com relação à receita de patrocínio de camisa, a dificuldade das empresas em fazer ações que ajudassem, né, parceria do futebol. Então, o futebol, se todo o mercado perdeu com essa crise, o mercado de futebol perdeu mais. Tanto no cenário mundial, algumas empresas, depois daquele escândalo da FIFA, se desligaram no futebol.
Manchou muito a imagem.
No cenário local também, porque teve um problema na CBF. Então, assim, o cara está repensando em investir no futebol. Agora, claro, aquele cara que tem na paixão, sabe da essência, sabe do que representa o futebol brasileiro, não. Mas no macro, né, onde corre mais grana, as empresas se desligaram do futebol. Então, isso está trazendo uma dificuldade grande. Então, assim, quem tem uma dificuldade de caixa hoje, vai estar, por exemplo, uma Série B, Série C, vai ter um ano complicadíssimo. Vai ter um ano complicadíssimo, porque é para todo mundo, é geral.
A TV tem um papel fundamental, claro. Se esses 45 milhões, supondo que seja esse valor, a TV talvez seja até mais da metade disso aí. E tem aquela questão do Santa Cruz ter optado pela Globo. A minha dúvida, não sei, não vem de lugar nenhum, o contrato a partir de 2019, se esse contrato da Globo, do Santa, é parecido com o do Sport, que resguarda o time, mesmo que eles não joguem a Série A, ou é como o do Náutico, que só vale se o time estiver na Série A?
A partir de 2019, sim. A partir de 2019, ele vai salvaguardar isso.
Se cair, fica mais na cota.
A partir de 2019.
Vai ser que nem o do
Sport. A partir de 2019.
Vai receber a cota igual...
A partir de 2019. Porra, bacana, né? E para 17, 18, são negociações individuais. Acho que a gente tem avançado.
Fechou. Foi quantos anos esse 19?
19 é 22. Não, 19 22 é essa tendência, né? Então,
com 3 anos valendo também, independentemente da divisão.
Mas com alguns...
Mas não vai ser esse de 5 milhões que o pessoal recebe agora.
Não é esse de 5 milhões, mas também não é esse que protege tudo. Porque, inclusive, o próprio esporte e os outros clubes também vão ter essa cláusula de uma.
75%, 50%, alguma
menor,
coisa assim.
Menor, exatamente. De um percentual menor do que o que é praticado hoje em dia. Porque hoje é questão da remanescência do clube.
Mas bronca cai de 26 para 5, né?
Exato. Então, assim, vai salvaguardar, mas isso é a partir de 2019. 17, 18 são negócios individuais. Mas já está bem desenhado. Então, a questão até da força do Santa no cenário nacional.
É uma massa, retalho.
Né, com a situação da força da nossa. Tudo é muito mensurado hoje, né? Índice de audiência. Curtidas de Facebook, tudo tem um grado, mas tem uma
E a marca Santa Cruz valorizou muito nesses últimos anos, assim, por todas essas conquistas que a gente está.
Sem dúvida. Então, hoje a gente senta com aquilo na mesa mesmo, para chegar ali e botar na mesa.
Essa aqui, ascensão entendeu? Toda transforma essa Série A, especificamente em 2016, a permanência, numa questão de. Lógico que é prioridade absoluta, mas assim, é decisiva. Para a mudança do Santa
sempre
Cruz.
Aquele retrospecto horrível para o Santa, que sempre que houve o Campeonato Brasileiro com rebaixamento, o Santa caiu.
Então, acho que pela ascensão do Santa, por essa ganho de mercado, é decisivo.
Eu não tenho medo de retrospecto e nem jogador nosso pode pagar por isso. Às vezes, cara, hoje a gente tem a situação seguinte. A gente sofreu muito no início desse ano pela ansiedade do torcedor em relação à Série A. Então, o torcedor queria jogador de Série A. Queria resultado de Série A, e talvez se a gente tivesse feito aquele investimento lá atrás, não conquistasse nem o Pernambucano, nem o Nordestão, e estávamos à beira da Série A aí com dificuldade financeira. Então, assim, tudo isso veio no planejamento, entendeu? Então, você tem que entender isso. Está tudo bem calculado para a gente chegar. Né? Claro que a gente não pode pagar pelo retrospecto. O que passou, passou. Não era a gente que estava lá, não era esses jogadores que estavam aí. Agora, claro, era a instituição, era o clube. Então a gente tem que pegar aquilo como aprendizado. Não vou dizer para fazer diferente do que fizeram, que ninguém fez nada certo, não. Mas pegar como aprendizado, dizer assim, o que é que errou? Onde é que a gente pode melhorar? Onde que a gente pode buscar um ponto de equilíbrio para é dentro de casa, é situação de estratégia fora de casa. Então, assim, ter esse entendimento, né? Criar metas, né? De curtíssimo prazo, fazer, ó, precisamos de ponto aqui, precisamos fazer desse jeito, para que os jogadores abracem essa causa e a gente consiga atingir os objetivos. Então, acho que é um ano muito difícil. Né? A gente não pode se iludir com o que passou aí com conquista de Pernambucano, de Nordestão, até porque o peso da cobrança vem maior. Mas a gente também precisa do respaldo, o respaldo do torcedor, para que ele compre essa briga, para que ele se associe. Né? É muito bom receber tapinha nas costas, dizer que está feliz, e o cara não é sócio, o cara não ajuda, o cara não vai para jogo. Então a gente precisa disso, cara.
Sócios, já que o Santa nunca...
Cerca de 12 a 13 mil sócios. É muito
é, largo. A atualização está 10.700.
Vamos disputar contra equipes que tem 130, 140, 150 mil sócios. É complicado.
12 mil e 12, 10 mil para uma torcida também do Santa Cruz é nada.
É nada.
Então 12, a gente 13 tem... mil ao todo ou titulares?
Não, é titulares. A gente só trabalha titulares. Só a gente titulares. Sempre for trabalhar aí com suplente, dependente. Com dependente, vai dar cerca de 30, 35 mil. Então, assim...
Não, só quem paga
é... Só quem paga é quem tá. Então a gente não conta para fazer número, porque a gente, por exemplo, a gente tem esse estímulo com o programa de sócio-torcedor até de uma cervejaria, que a gente hoje não faz parte mais, porque hoje a gente está passando pela Itaipava. E às vezes os times ficam jogando esse número como fosse
o próprio poder Santa criar... Acho que tava, o futebol melhor esse ranking. É. O próprio Santa chegou a aparecer com 24 mil
exato,
ali.
Exato, exato. Naquele momento, assim, hoje talvez se a gente tivesse no futebol melhor, tivesse com 35, 36 mil, mas... É número ilusório, tem que falar de quem paga, de quem é o dependente, sócio do cara que é.
Exato, esse que vale. O cara que paga.
Sim, a gente tá chegando na reta final do programa.
Falta mas pergunta antes... Copa do Nordeste ainda.
Falta então, uma também.
Faz logo.
Posso
faz falar? Logo, faz logo de casa, depois a gente pronto, vai pra outro por causa do tempo.
Logo no começo, antes do intervalo, teve.
Tá com medo da pé da patroa, diga.
Tu sabe desse menino mora?
Pau d'alho.
Meu amigo.
De pau d'alho pra lá.
Nem região metropolitana mais, pô. Ó, você falou do encontro com o Alex Portela.
Se aí Eduardo fosse pro Village, chegava antes.
Exatamente, chegava mesmo.
Pode crer. Chegava, ó, Eduardo chegava no Village, dava uma volta, dava um mergulho na piscina, tomava uma sauna, dava um mergulho no mar e ainda
chegava. Não, aí Fred tá chegando na estrada da aldeia nesse tempo todo. Ó, você falou do encontro com o Alex Portela, lembrando, pra quem não entendeu aquela história, porque quando teve aquela vaga do Santa, que teve uma reunião que teve na FPF, que valia... Da vaga do Santa, mas acabaram aumentando para Piauí e Maranhão, o Santa acabou ficando fora, foi um rolo danado, mas enfim, mas você encontrou. Mas essa última semana, coincidentemente, marcou várias informações sobre uma mudança da Copa do Nordeste. Bem, você já teve essa reunião, sobretudo com o Alex Portela, com o Manuel Flores, que é o diretor de competições da CBF, né, deve estar sabendo um pouco mais do que a gente. Primeiro, para saber a posição do Santa sobre essa mudança e para onde caminha, que seria para 2018, porque 2017 é a Copa do Nordeste, todo mundo já tem as vagas pré-definidas, então, assim, se mudar algo para 2017 seria uma virada de mesa, na verdade. Então, assim, supondo que vire, pode até mudar, claro, mas seria uma virada de mesa, mas para 2018, não. E como é que seria essa Copa do Nordeste que está se articulando?
Inicialmente foi uma reunião, acho que até encampada inicialmente pelo Sport Recife, né, acho que na pessoa do Arnaldo Barros, foi convidado e alguns outros clubes da região.
Isso aqui no Recife?
No Recife, no hotel ali no Mercury, acho que Ilha do Leite. E aí foi Santa Cruz, Náutico. Eu fui representando o Santa, o Náutico foi o presidente Márcio. O Fortaleza foi o Enio, vice-presidente. Foi o Evandro, presidente do conselho lá do Ceará, Evandro Leitão. Né, e tivemos quem foi o Bahia, foi o Marcelo Santana e Vitória através do seu vice-presidente.
O G7, que a gente fala.
Então,
tanto
assim,
aqui.
Foi criado esse G7 no Nordeste. Não criado, mas foi.
Mas existe mesmo.
Tabulado para que a gente pudesse criar algumas demandas e poder criar diretrizes. Né, pelo menos indicativos, né? De que o seguinte, que a gente tivesse algumas equipes já pré-classificadas. Ele pudesse ter um poder de disputa maior, pelo menos inicialmente, até que se criasse uma segunda divisão, uma série B da Copa do Nordeste, que se pudesse ter um primeiro semestre aí com uma disputa mais igual, porque assim, você vai no estadual, a discrepância é grande entre as equipes, é muito grande. Você pega um clube como o Náutico, como o Sport, e até a gente é privilegiado aqui, que a gente tem três clubes grandes, eu acho que... A grande diferença nossa com relação aos outros estados é essa, do Nordeste, da nossa região. Né? Mas você imagina você pegar ter no primeiro semestre competição, um ritmo de competitividade com grandes equipes, do que você pegar, por mais que venha bem preparado e com essa dificuldade, hoje mesmo com a nossa situação, depois da queda do Todos com a Nota, você viu a dificuldade dos clubes do interior.
Foi o pior, né? Público do Pernambucano desde 2003. O pior nível
técnico, assim, por mais que você disse, o América ganhou um jogo do Sport, mas assim, é um time muito frágil, muito fraco. Isso nivela para baixo. E quando a gente estava brigando a agressão lá com o Alex Portela, com relação a é inegável, com todo o respeito do mundo, é inegável que duas equipes do Maranhão e duas equipes do Piauí diminuíram a qualidade técnica da Copa do Nordeste. Né? No nosso segmento seria um campeão do Maranhão, um campeão do Piauí, uma vaga para o campeão do ano anterior e outra vaga pelo ranking, né? a melhor ranqueada na questão do CBF, que não tivesse classificada, iria ter essa classificação automática. Isso é na minha concepção, na concepção do Santa Cruz, o modelo mais justo. E eu
tinha acordado naquela reunião, inclusive.
Eu tinha acordado, mas depois pressão política, né? E aí o pessoal lá do Sarney, que é o vice-presidente da CBF, também prezando pelo estado dele, pelo Maranhão. Né? Mas também tem a situação de que os clubes do Maranhão e Piauí não têm...
Não tem cota, só a parte das quartas.
Mas não tem a situação de vaga garantida a partir de 2018. A participação deles é só para 2016 e 2017.
É verdade, era 15, 16, 17.
Então, assim,
de ouvinte ficaria.
Então, a partir de 2018 a gente pode modificar isso.
A botada vem em 2018.
Que apareceu essa situação. Né,
mas foi... é uma sacanagem tirar os dois estádios.
Pode até não, diminuir, não, vaga, mas tirar, pode diminuir vaga. Então, assim, mas acho que é uma situação a se pensar. Entendeu? Não tirar, eu acho também uma situação pesada.
Deixa os campeões.
Né, os estádios merecem. Agora, acho que os campeões já é uma situação justa. Mas está engatinhando, esse processo foi encaminhado para a CBF, uma sugestão de tabela, sugestão de modelo de campeonato, né, que seriam os 7 clubes e mais campeão de série, dariam 12 clubes no total.
Não vira um pouco Copa União, não?
Sim, eu creio que sim, no início. Mas, sim. Não... Mas essa foi uma situação formulada para que viesse a contraproposta da CBF e a gente chegasse num comum acordo, entendeu?
Para até chegar num critério técnico.
A gente sabia, para chegar num critério técnico, mas alguma coisa que desse credenciar os clubes, porque assim é difícil você fazer um...
Seria um ponto de largada.
Foi o que foi jogado, por assim, ó, vem cá, aqui não dá pra fazer não, mas dá pra fazer desse jeito.
É, a gente verdade é que nesse... a Copa do Nordeste é uma grande competição, mas a primeira fase ainda é muito
deficitária,
de público, de jogos.
E outra coisa, na minha concepção, na hora que você pegou e jogou duas equipes do Maranhão e duas equipes do Piauí, e começou a fazer que o segundo lugar não tivesse essa vaga automática, você criou um termo de desigualdade muito grande.
Da chave você fala.
Da chave, você pega uma chave mais difícil, nosso chaveamento mesmo, e as duas... Do Confiança, mas é o seguinte, Confiança e Bahia são equipes grandes, né? O Confiança é uma equipe grande, consolidada não, mesmo, no né? estado. Não, sim, mas diga assim, mas com relação à tradição local, ele teria...
Poderia ser um dos campeões.
Não tal, foi campeão esse ano em Sergipe,
mas é assim, meu time lá
em Sergipe. Tava tendo uma hegemonia no estado, tava tendo hegemonia, outro clube que
foi bicampeão, entrou como bicampeão.
Você vê se o time é grande por isso. É o time de João, você já sabe que não é muito
grande. Eu fui campeão 3 vezes nesse domingo. América Mineiro, Santos... E a grande Chape.
Mas ao mesmo tempo ficou lamentando porque um rival da cidade de Santos foi campeão, né?
Não. Jabaquara.
Seu time na cidade de Santos não é outro?
É, Jabaquara, mas está disputando a quinta divisão. Uma outra dúvida que eu tenho sobre esse assunto é: esse modelo seria de. Que eu vi dois formatos. Voltaria a ser Copa, ou seja, estaria se discutindo a quantidade, o formato de classificação dos times. Mas não o formato da competição, ou seja, continuaria com grupos. Poderia até voltar para 16.
Poderia
e outro ser... seria 12 com turno para classificar 4. É esse?
A ideia lançada foi essa: 12 com turno.
Os 7 poder... mais 5, então.
Exatamente. E os 6 melhores. Os 6 melhores aí teriam a situação de jogar mais partidas em casa.
Aí vai lembrar aquela Copa do Nordeste lá de 2001, que foram 16 com turno.
Foi a melhor de todas.
Foi a melhor de todas.
Exatamente.
Bom, pra gente encerrar o programa, a gente. Com esse Tininho já há um tempo, acho que desde que ele entrou no futebol, estava conversando também. E a gente até brinca aqui que é uma brincadeira com fundo de verdade, né? Que a gente fala que é o melhor diretor de futebol do Pernambuco hoje como vice-presidente.
Eu não falo brincando não, fala a Vera.
Então, aí escuta aquilo ali. Pô, desde 2011, aí eu vou fazer aquele recorte aí, de 2011 a 2016, aquela mesma discussão ali, aí não tem, pô, não vai ter muita coisa não.
O diretor de futebol é hegemônico.
Diretor hegemônico.
Beleza? Diretor hegemônico, esse aí não tem
obrigado, que obrigado,
discutir,
obrigado.
Mas apesar... Não.
Só um segundo, desculpa. E eu vi alguém tweetando hoje. E chamavam o cara de estagiário. Peraí, meu, tem muito estagiário que dá certo na vida.
Não, mas agora não é estagiário. Não é, cara não podia é estagiário, mas era estagiário, trainee, agora é o quê? Dono de empresa. Dono da empresa.
Estão chamando de mito.
Empresário, rapaz. Empresário.
Continua estagiário.
Big Boss, segundo o próprio Milton.
Big Boss.
Constamito Júnior, né? Constamito Júnior.
Mas, tipo, apesar de a gente ter uma boa relação profissional, que extrapola às vezes para o campo pessoal também, a gente não pode se furtar a debater onde a gente discorda, né?
E a gente já falou aqui que um dos pontos de discordância da gente em relação ao trabalho que vem sendo conduzido por Alírio e, obviamente, também por você, é a relação com a organizada. Vou puxar só algumas questões aqui. O Santa hoje, por exemplo, teve 2.000 e poucos ingressos, né?
2.335.
Parecia mais na geral, mas oficialmente pelo Bordeiro foi esse número.
E a gente viu que boa parte desses torcedores eram integrantes da Inferno.
Inclusive escoltados pela polícia, para não ter qualquer dúvida.
A gente vai usar o termo aqui, infeliz coincidência, num dia em que o futebol nacional voltou a ser manchado, né, por uma situação lamentável de violência entre organizadas, entre facções organizadas, na final da Lagoano, onde, a essa altura não dá pra gente saber, mas até onde a gente tá gravando, tem um torcedor entre a vida e a morte. Um torcedor não, um integrante organizado entre a vida e a morte, hospitalizado. Eu queria que você falasse um pouco, Tininho, o que é que você pensa das organizadas? Qual a relação do Santa Cruz com essas organizadas? Se você não acha que, de fato, pelo bem do futebol, pelo bem da paz, inclusive, né, dos torcedores de bem, se não seria o caso vocês adotarem uma postura mais dura, como a que o Sport adotou com Humberto Martorelli, de romper, de fato, definitivamente com a organizada e entender que ela não pode representar o Santa Cruz como nação que é.
Primeiro ponto, quero deixar claro algumas situações que fiz parte de organizada, nunca escondi isso, né? Fiz parte, no passado muito, onde organizada era um outro tipo de situação, era mais uma coisa mais lúdica, mais de brincadeira mesmo. Você trocava até uma tapa, podia até trocar uma tapa, mas era uma situação de onde você pode ir qualquer outra coisa, mas hoje o negócio é pesado, então nunca apoiamos. Inclusive, essa semana eu devo estar processando um cidadão. Eu devo ter mandado situação para vocês de que uma pessoa do Sport teria mandado os ingressos para o Santa.
Sim, você teria passado.
Comprado, e eu liguei para a pessoa do Sport e falei assim, como é que é? Eu liguei para a mulher, para a pessoa responsável do ingresso. Não, eu só tive uma vez na vida, foi na federação. Eu digo, você vai ser intimada lá para dizer se você entregou o ingresso para alguém de Santa Cruz. Né? Que até a gente estranhou, foi muito rápido a venda do Santa Cruz. Então a gente tem que...
Era o boato que colava na rede social que você teria pego os ingressos assim, todos e passado para organizar.
Eu tô preocupado com o meu time, eu vou preocupar com organizar. Então assim, não tem isso, cara. O Santa Cruz hoje está preocupado com a situação, meu jeito de trabalhar é com o futebol. Entendeu? Então assim, questão de organizada. É uma situação de poder público. Né? Eu acho que a situação de você vetar e às vezes jogar para a torcida, jogar para a imprensa é bonito. Mas existe uma situação de que a torcida em si, em geral, ela ajuda o clube, a torcida em si, não estou falando de só organizada de bandidagem, mas assim, de ter movimento, de você ter a situação de puxar a torcida, de você poder, isso é a torcida geral, não é a torcida, aquela que está organizada de verdade, né? Como você tem, infelizmente a maior do Santa, tem problemas, né? Que é a Inferno Coral, tem problema, a gente sabe, problema de rixa, de invasão de sede, então para mim aí já não conta. Eu, pra mim, se a polícia chegar a fechar, ótimo.
Tininho, mas como é que separa, Tininho?
Não tem.
Como é que separa? Não tem... É que eu não vejo como separar essas duas instituições. A organizada que vai pra arquibancada e a organizada que invade sede, que mata.
Mas ele tá falando de componente, mas de torcidas. Existe manifesto do próprio Sport mesmo, que torcidas que conhecem da Jovem, que levam festa, que levam orquestra.
Ah, você tá falando de outras organizadas.
De outras organizadas, certo, falando de uma Tremiterra, de um pessoal que, pô, um trabalho bonito, de pessoas que iam pra... Na Timbu, um exemplo, a antiga Timbucana, que você chegava, então assim, esses são movimentos, cara, então assim, isso leva a uma orquestra, aí você colocar primeiro, quando você fala do seu organizado, você tá botando todo mundo no mesmo bolo. Então assim, na hora que você fala assim, ó, tem torcidas aqui que devem ser barradas, que tem situação de cadastramento, eu acho, pessoal, eu acho uma situação de omissão também do poder público. O Santa Cruz estava do seu jeito e vai fazer, anota o Santa Cruz, vai fazer isso, o quê? A gente, inclusive, tem uma situação, fizemos uma reunião na federação, porque chegar aqui e jogar pra torcida assim, vou extinguir, acaba, e jogar pro torcedor é bonito pra caramba, o cara merece elogio, palma,
eu acho assim, que no Santa Cruz nem seria tanto.
Deixa eu te falar, Fred.
Não, assim, no Santa Cruz, a própria torcida do Santa, ela ainda é bem benevolente com o Inferno
Coral. Claro, mas deixa eu te falar. Porque,
por mais que fosse maioria hoje, por exemplo, na ilha, em uníssono se cantava as músicas da
Inferno Coral. Mas não era, porque os caras cantam, tem essa coisa, então assim, aí parece que o cara tá aí, o cara tá de branco, o cara vai, então parece, mas assim, mas você olha, quem é membro do Inferno Coral, quem vai na sede, quem frequenta, aí você pega pouquíssimos. Então o que acontece? O que eu acho? Ou o clube tem uma situação de ação conjunta com o poder público, para que faça o seguinte, ó, você vai lá, hoje o presidente ali levou, a gente levou para a federação um projeto de quê? Para que o torcedor que ficasse naquele setor da organizada, ele tivesse que ser socado, ele entrar pela biometria. E a gente fez uma situação com uma empresa grande de São Paulo, que mostrou esse interesse. Inclusive, a gente chamou o pessoal da Secretaria de Defesa Social.
Mas é que não tem interesse de fazer esse cadastro.
Não,
né? Esse cadastro,
mas se não entra, amigão, se não entra, ele vai ver jogo em outro lugar. Então, assim, para entrar naquele setor do Santa Cruz, tem que ter a biometria, amigo. Então, você não tem. Então, assim, isso é uma forma de você coibir. Vem cá, cadê teu histórico aqui? Tá aqui. Ah, se o cara correu daqui, alguma coisa tem. Tá devendo a polícia? Né? Então, assim, devidamente filmado. Isso são soluções que você tá, não está também excluindo, não está sendo excludente. Então, você chega aqui, ó, vem cá, ninguém pode, não pode ninguém. E aí, perseguir o cara, a
gente não fala, pode, que não pode. De
democracia, mas tá promovendo uma perseguição, porra. Então você tá colocando todo mundo no mesmo bolo, então, assim, não, é ação não. Mas na hora que você coloca todo mundo no mesmo bolo, você tá falando que o cara é bandido.
A questão da biometria é você barrar quem realmente tem, claro, culpa no cartório.
Quem tem culpa no cartório, pô. É o seguinte, na hora que você fez um cadastro, o clube levou isso pra federação. Doutor Evandro Carvalho é testemunha disso. Fizemos uma reunião na Secretaria de
Defesa Social. A sua biometria ele já tem visto alguns anos.
Não, mas pra esse setor é obrigado a entrar com essa biometria. Pra esse setor onde ficaria, teoricamente, as organizadas, é obrigado a mostrar a biometria com ficha, com câmeras da entrada ao comportamento do torcedor dentro de campo. Então aquela região ali com câmeras, que, inclusive isso, parceria entre o Santa Cruz e a Secretaria de Defesa Social. Então isso é uma ação conjunta. Então a gente está pensando aqui em solução, não de jogar pro torcedor, você tá barrado, você tá vetado, tô colocando um X na tua cabeça que você é bandido, entendeu? Então assim, é uma situação onde você vai ter a chance, que você quer ter uma manifestação cultural ali de poder apoiar, de apoiar o clube. Beleza, agora assim, se o cara extrapola o limite, se o cara tá mexendo com arma, com droga, tem que ser preso, porra. Não tem outro caminho. Então, assim, o que a gente vai oferecer é o seguinte: o torcedor quer ir lá pra ajudar o Santa, pra gritar, pra apoiar, beleza. Agora, ele deve à sociedade, ele tem que ser preso. E a gente vai estar se unindo com o poder público pra isso. Então, acho que a gente apresentou isso, e acho que dentro de pouco tempo, até pro brasileiro a ideia é essa.
Mas
a gente vai fazer com
três
catracas, inicialmente com algumas catracas. Onde entraria ali?
Seria pro setor onde fica ali, inferno, atrás do gol.
Exatamente.
Do lado do
com
canal.
Essa biometria, então o cara tem que ser cadastrado. Aí o cara correu dali, então alguma coisa tem, não é verdade? Então, assim, essa é uma forma de poder coibir, não excluindo, mas assim, então o presidente Alírio é uma linha de pensamento dele. Então, assim, a gente não tem qualquer tipo de conivência. Isso pra mim, assim, é choro de quem. Os caras não venderam ingresso. Então, assim, eu liguei pra essa pessoa que falou isso. Aí ela falou: não, pelo amor de Deus, não foi isso, né? Assim, não, mas você é responsável pelo que fala, amigão, pela internet. Então, assim, ninguém vai estar coibindo. Já meti 6 processos nas pessoas que fizeram assim. Às vezes, eu entendo, às vezes o cara é estagiário, brinca, solta uma piada, a gente entende. Mas quando extrapola o limite, vem pro lado pessoal. Não, mas fala, ah, filha da puta, que ela vai mais. Mas quando passa do limite, a gente tem que
entender.
Pro lado pessoal, aqui ninguém tá brincando de fazer futebol.
Só
a gente tá aqui muito sério, então assim, a nossa linha de pensamento é essa. É de coibir. Ninguém, ó, juro, depois que passei, não tive mais, assim, de conversar, de falar nada, Zé. Eu sigo no futebol, até porque. Não me dou a situação de estar. Tá, ganhou, vai estar nego fazendo lá ou dando brecha para que alguém de torcida venha monitorar ou dizer o que a gente tem que fazer ou não fazer.
Outro,
se for para ameaça, vai levar ameaça também, que a gente não tem medo de homem nenhum ali.
Entendeu? Nessa final contra o Sport, houve um negócio muito curioso, que foi a diretoria do Santa Cruz toda assistiu na arquibancada o jogo, né? Assim, a Lírio assistindo aqui bacana, você estava ali, Romar, você, João Paulo, o jogador, e as pessoas da diretoria ali. Como é que foi essa ideia? Se isso surgiu na hora, isso já estava programado?
Não,
isso... E como é que foi assim? Eu estava na cabine, e da cabine a gente viu vocês ficaram bem afastados, ficaram bem em cima, enquanto a torcida estava mais embaixo e tal. Como é que surgiu essa... Essa ideia foi na hora.
Não posso ser hipócrita, tenho que falar a verdade. Isso surgiu ontem, na verdade, porque durante a semana foi uma situação difícil para mim. Não quero passar, porque já passou, nem preciso estar... existiram algumas situações chatas que aconteceram de mensagens, de ligações, né, de recados para pessoas, até para familiares meus. Especificamente, não sei porque meu.
Você fala em relação a ameaças. De parte de torcedores do Sport.
Sim, também.
Que se vocês fossem ali para a área de cadeira, onde fica normalmente o camarada, que seria, ia ter problema.
Daquele jeito, exatamente, que ia ter problema. Então, assim, não tô...
Só para traduzir e deixar mais.
Eu podia levar segurança e você assim: não, tudo bem, vou com segurança, vou me escudar, mas assim, imagina o revir de um segurança num cara desse do Sport, não ia ser legal. Então, assim, você ia estar causando uma violência, né? Então, assim. A gente não é questão de medo, a gente tá ali pra trabalhar, a gente vai pra ver jogo, então o cara às vezes fica ali, sabe, provocando, achando que a gente tá ali pra... Não é, tamo focado no jogo, ninguém tá ali pra tirar onda ou pra agradar a cara de ninguém. Por mais, se tem alguém que tá ligado só no jogo, é a gente que tá ali pra, visualizar aquilo ali, descer no vestiário, conversar com o treinador, mas assim, o que passou, passou um pouco do, do da questão muito, de brincadeira, de ameaça, então assim, passou disso, né, quando você te envolve, então, minha esposa, minha sogra, minha mãe, todo mundo preocupado com a questão do jogo, né, mas assim, aí conversando com o presidente, é melhor que a gente fique desse lado, ele falou, não, a gente compra a ideia, o presidente às vezes estava pensando nem ir pro jogo, mas não, então a gente fica lá, então assim, comprou a ideia, os jogadores também, então ficamos... Assim, eu acho que não é o cenário ideal, não é o ambiente legal, porque assim, acho que o ambiente legal, o cortês, onde você vai e recebe, onde você tem uma cadeira, onde você tem um camarote para poder receber bem a direção, né? O Sport disponibilizou, mas assim, para evitar qualquer tipo de transtorno, né? A gente preferiu ver na arquibancada, não, também fez bem.
Qual foi a última vez que você tem na arquibancada?
Foi 2012 que a gente desceu, e aí a gente desceu pro vestiário, e quando tava descendo... Me agraciaram com dois copos de cerveja, de Coca-Cola. Saí daqui. Aí quando eu fui voltar, eu falei, não vou voltar. Aí vi o segundo tempo.
Era bem que foi Coca-Cola, você
pediu que pior. Tava eu e Sandro, até Sandro que tava. Aí a gente não voltou pra ver o jogo em cima. A gente ficou na própria arquibancada a partir do segundo tempo de 2012.
Senhores, espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente tentou passar por vários assuntos que a gente queria tratar, não queria focar somente no jogo. Tinha muita coisa.
Deixa eu só soltar um aqui que vocês.
Poxa, pelo amor de Deus.
Eu tava brincando que a imprensa comeu mocho, que desde a semana passada a gente tá com três jogadores treinando aí no Arruda.
Ó aí.
Né, o Bolanjo, né, o Alex Bolanjo.
Ah, tem uma semana tem, os caras estão treinando
no Arruda. Roberto.
É o setorista do Santos.
E o brasileiro.
É legal em férias, o homem, pô.
Rafael, brasileiro.
Rafael Brasília.
É, Roberto, lateral esquerda, Alex Bolanes e o Fernando Gabriel. Então,
mas acho que só o Fernando Gabriel não tinha sido divulgado. Sim,
pô, mas a frase é que o setorista...
Peraí, pô, é diferente, Fred. É.
Ainda bem que o setorista não é o João Grilo, senão...
João,
eu continuo com a minha marca.
Não, é gigante, é marca... Fala aí.
Sabe tu lindo a minha marca?
Não,
João. Eu sou, como jornalista, formado desde 2005. Como estagiário de tudo, desde 2003. De lá pra cá... Eu nunca coloquei um caderno de campeão na rua. Cobrindo o clube. Eu sou setorista do Esporte.
Então querendo jogar
João bem longe do Arruda, pelo amor de Deus. Fique bem longe, João.
É, tem um dia que tu falasse assim, reforços.
Agora pergunta o rebaixamento.
Não, pelo amor.
Seis.
Meu Deus. Nino Paraíba, tá chegando quando?
O Nino é um jogador versátil, um jogador que tem uma situação de uma característica mais ofensiva. Né? E a chegada do Nino estava condicionada a uma outra situação de que a gente pudesse trazer um jogador que fizesse... Um volante, mas que também faça a situação do lateral para ser um lateral mais defensivo. Então estamos conversando com o Milton isso. Para que a gente possa evoluir essa situação da chegada do Nino ou não. Então vai depender muito desse outro jogador que a gente vai fazer para fazer uma situação de lateral. Mas não ser lateral, mas porque o Nino teria uma situação parecida com a do Vitor, com um pouco mais de apoio. Né?
E um pouco mais de fôlego.
Também, mas é o seguinte, deixa eu te falar. Eu sei que vocês também pegam muito no pé do Vitor, porque essa situação até talvez do Esporte, mas é um jogador o seguinte, que tem sua
versatilidade. Não é só cada passar
não, claro, mas, assim,
pelo
mas,
Santa também deixou.
Mas pela situação dele, você conseguir pegar o Vitor. Pelo menos é uma leitura que eu tenho de Vitor jogando numa maratona dessa não, mas talvez um jogo na semana, você vai no domingo, viagem, ou outro. Você conseguir dar uma condição. Ele certamente consegue responder. É uma convicção que a gente tem de trabalho. Né, importante para pro grupo, importante pra equipe demais. Né,
mas o contrato vai ser que, assim, que na primeira divisão, a função dele específica, ele em relação a vigor físico, ele vai destoar bastante.
Conta o Toninho para aí,
a gente vai ter funções ali dentro de campo que vão.
Não, mas essa de corredor, de dar um escape
não,
ali.
Claro, mas a gente vai ter posições ali que vão se sobrepor, você vai conseguir ter inteligência e a gente vai certamente, não vai sofrer no brasileiro, vai sofrer pouco. Né, vamos ter opções ali para cada setor e vai jogar quem tá melhor. E eu tenho certeza que se ele tiver melhor, ele vai ganhar a posição.
Alan Mineiro, tu já confirmou que teve conversa, vai depender de Tite. Agora, existiu conversa com o Rafael Marques, atacante do Palmeiras?
Não, Rafael não. Rafael é...
Esse tá treinando na rua da semana, tá sabendo, não?
Rafael foi aquelas colagens de internet, pô. Que a galera dá print de... faz print
foto. Certamente, esse é o que tem dessas printadas, pelo amor de Deus. Todo dia aparece um. Amanhã, mas depois do título, vai aparecer uns quatro no Arruda.
Ó, Tininho. Grafite até o final do ano.
É com o viés de
mas é importante deixar de perguntar terminar sem grafite.
Uma possibilidade de renovar até 2017, senão 2017. Então vamos, estamos bem confiantes nessa permanência. Ele quer ficar, a família está feliz, ele está feliz.
O primeiro ano de contrato dele está mais do que pago, né? Acesso, estadual e Copa do Nordeste, somente.
Pois é, então a gente pede, torcedor, nos ajuda a pagar isso, sendo sócio, indo para jogo, né? Comprando produtos licenciados oficiais do Santa. É dessa forma que você pode ajudar o clube.
Vou parabenizar, para terminar o programa, parabenizar a Eduardo Burtis e a Constantino Júnior, como representante da torcida tricolor, 29º título, hegemonia do Campeonato Pernambucano estabelecida, 5 títulos nos últimos 6 anos, né? E o restante do trabalho...
Já é o maior vencedor da década, o máximo que pode acontecer alguém não, o Sport igualar, se o Sport for tetracampeão.
Assim,
não tá tão fácil, não, mas...
Então a gente parabeniza, Tininho, e Eduardo também pela... pela conquista de mais um título, de maneira inquestionável, aí, principalmente na reta final, esses dois títulos, né? Espero que vocês, torcedores do Santa, tenham gostado, mas antes da gente encerrar o programa, só lembrando, Fred conseguiu virar o
placar. Não, Fred vai trocar a foto da coluna, porque você sabe que Fred engana, né? A foto de Fred é de 1999, quando ele entrou no diário.
É antiga.
2010. É, conversa da porra.
2010.
Enfim. Fred, essa semana vai jogar o atestado médico de sexta-feira.
Tô lá nessa segunda-feira, eu já tô recuperado.
Meu amigo, é o seguinte, você tem que ir pra Top Fit essa semana 3 vezes no mínimo.
Nesse cara.
Tá autorizado falando de Alávio.
Não é como a cervejaria que tu nem quis falar, não.
Esqueceram de dizer a promoção, o valor da promoção. Agora eu falei anunciando, vocês dizem anunciando, é bom.
Calma. Top Fit. Fred tem que ir 3 vezes por semana. Você quiser contra a Fred lá no do Parnamirim, né?
Casa Amarela.
Yellow House.
Você...
Gourmetzinho para podcast 45 arroba academia.
Essa Top Fit aí não casou, colou em todo canto, mas aqui não colou.
Fora ali do lado é Casa Amarela.
Você quiser ter 15% de desconto na Top Fit, você manda e-mail para podcast 45 arroba academia topfit.com e tenta fazer melhor que Fred, né? Porque meu amigo.
Não, agora eu vou dar uma. Quando você cruza, eu já tinha malhado na Proforma. Era marcas amarela. Com a Top Fit tá com a carinha de Parnamirim. Cresceu internamente, cresceu.
A Força Super Esporte tá precisando ir pra Top Fit, isso. Porque toda quarta-feira, meu amigo, tem um tal de McDonald's aqui.
Que nunca mais eu como fast food, meu, de noite. Eu fiz essa promessa pra minha vida.
Depois aí fala em off aí. Um forte abraço a todos, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.